Tecnocast, o podcast do Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo, está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Emerson Alecrim.
Eu sou o Lucas Braga.
E eu sou o Renan Feltri.
A TV vem perdendo espaço na vida das pessoas. O aparelho que costumava ser um símbolo de reunião familiar é visto pelas gerações mais novas apenas como uma tela gigante, desimportante perto de tablets e smartphones. A verdade é que o televisor precisa ser reinventado. Consumimos conteúdo juntos, mas cada um em sua própria tela. Então qual é o papel da tela grande? Começamos depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para
24 minutos e 14 segundos.
Então vamos lá, Paulo Riga, qual é o primeiro e-mail deste episódio?
É do André Carioca. Ele diz: acompanho o Tecnocast desde a época em que se chamava TBcast. Engraçado, todo mundo fala isso, né?
Verdade.
Calma, não é requisito pra ler o e-mail, mas obrigado, André.
Mas eu duvido, eu quero provas, quero que todo mundo que fale isso, eu quero uma prova agora de que ouviu o TBcast.
Manda um episódio do TBcast pra gente, porque a gente tirou do ar, né?
Manda alguma coisa que você lembra que a gente falou, e aí a gente vai saber que é verdade.
Ah, beleza. Esse episódio sobre a Deep Web me trouxe reflexões que, ao menos pra mim, são interessantes. O conceito da Deep Web, muitas vezes associado a crimes, pode ser também utilizado no combate a eles. Imagine um policial que está investigando algum dos chamados crimes virtuais. Navegar no anonimato vai facilitar muito o trabalho dele, penso eu, até mesmo para trocar mensagens confidenciais com os demais policiais da sua equipe que estejam trabalhando no caso. Outro ponto é a estrutura da Deep Web, que, segundo comentários de vocês, é semelhante à Web de 97. Já repararam que a Web da época, apesar de ter menos recursos quando comparado aos tempos atuais, era mais democrática? Hoje, nós temos facilidade em encontrar o que procuramos. No entanto, normalmente, visualizamos apenas o que os gigantes, Google, Facebook, etc., querem. A facilidade é tão grande que raramente saímos desses grandes portais, por nos oferecerem tudo à mão. O hábito de navegar na web, citado desde os primórdios da internet, na prática não existe mais. E pra finalizar, vou comentar, não o episódio em si, mas o assunto mencionado em uma das leituras de e-mail. Quero acrescentar mais um ponto ao debate no qual discutiam, valer ou não a pena comprar o iPhone 5C. No caso específico do ouvinte, concordo com vocês. Existem dispositivos com hardware muito superior pelo mesmo preço. Isso se aplica a maior parte dos casos. Agora, quando o assunto acessibilidade precisa ser levado em conta, não é bem assim. No meu caso específico, que é o uso do leitor de telas, a experiência com iOS é infinitamente superior. Primeiro, pela fluidez do sistema e resposta do voice-over aos toques. Embora o Google e a Samsung tenham se esforçado para dar uma experiência semelhante ao usuário nesse quesito e tenha conseguido chegar bem próximo, existe ainda um grande diferencial nos aplicativos de terceiros. A Apple exige que o aplicativo seja acessível para ser publicado na App Store, e o Google não faz essa exigência.
Ah, olha aí.
Na minha experiência com Android, por exemplo, precisava usar dois aplicativos do Facebook. Um para ler as notificações e solicitação de amizade, que era oficial, e um alternativo para ler o feed de notícias, que não era acessível com ele. Nossa, vou ficando por aqui. Abraços e parabéns pro podcast, André.
Valeu, André. Nossa, que diferença, né? Que é realmente um outro mundo pra gente, essa parte da acessibilidade. Porque a gente não lida com isso no dia a dia.
Eu comecei a lidar com isso nos últimos meses. Eu namoro uma pessoa cega.
Ah, é?
E ela comenta que o iOS é, de fato, muito melhor que o Android. Desde, sei lá, o teclado. Pra você digitar num teclado do padrão do iOS, é muito melhor do que o Android. Porque ele responde muito mais rápido e enfim, é muito melhor. Eu até instalei o teclado, o Shift Key, pra tentar melhorar, mas enfim, continua não tão bom quanto é no iOS. Nos aplicativos de terceiros também tem muita incompatibilidade, então, como a pessoa não consegue enxergar, ela depende de um leitor de tela. O problema é que, às vezes, o desenvolvedor ele não bota, sei lá, uma descrição no botão. E aí você abre lá o Spotify no Android, e aí o TalkBack, que é o leitor de tela do padrão do Android, ele mostra assim, Adele 21. É botão 54. Que porra é o botão 54, sabe? E, tipo, não dá pra saber, né? E no iOS, eu tava usando o VoiceOver esses dias e, cara, é bem tranquilo mesmo.
Que legal, eu realmente nunca... Eu já liguei uma vez, mas não entendi nada e sabe, deu aquele impacto.
Assim. Aí não conseguiu desativar.
É complicado, mas enfim, a gente tem alguns leitores que já entraram em contato com a gente... O Lucas Radaeli, ele ficou famoso agora, né? Ele apareceu em várias matérias já, ele é desenvolvedor e tal. E ele começou a falar com a gente em 2010, 2011, pedindo pra fazer algumas adaptações no layout do Tecnoblog e tal, a gente fez. Então, enfim, já fica a abertura aí também, quem encontrar alguma dificuldade no TB, no layout, ou em qualquer produto nosso, né, avisa aí que... Pra mim é difícil saber, assim, eu vou acertando de acordo com o que a galera manda mesmo. E eu queria comentar uma coisa que o André falou aqui, que é a questão da democracia na Deep Web, que ele fala que a gente conseguia... Hoje tá pior do que na época. Eu discordo disso porque, assim, na verdade, a gente não consome o que o Google oferece e o que o Facebook oferece, porque, na verdade, é uma coisa muito mais ativa do que passiva, se você pensar bem. No Google, a gente faz uma busca e a gente recebe. Tudo bem, tem a influência do algoritmo do Google e tal. Mas ainda assim, você faz uma busca e você vai caçando e entrando e clicando em links, etc. E no Facebook é a mesma coisa, só que você acaba se fechando na sua bolha. É o que você clica, é o que você interage, que o Facebook começa a te mostrar relacionado àquilo. Então, aquela história, né, de política mesmo. Se você simpatiza com PT e compartilha e clica muito coisa do PT, você vai acabar vendo mais. É uma bolha que você cria e não acho que seja uma coisa editorial como seria assistindo TV, por exemplo.
Nas eleições do ano passado foi engraçado, porque, enfim, faculdade de jornalismo, humanas e tal, o pessoal é muito... tem uma tendência a votar mais em candidatos de esquerda, e o que aconteceu lá foi que, ah, pô, mas como assim o Alckmin se elegeu? Não conheço ninguém que votou no Alckmin e tal, né? Tipo, ele ganhou no primeiro turno, sabe? Como assim, né? Então, você, na verdade, na vida, né? Você já acaba fazendo mais amizade com pessoas que têm as mesmas opiniões que as suas, né? Opiniões mais parecidas.
Depende.
Eu acho que acaba acontecendo isso, no final das contas. E cara, o Facebook meio que eleva isso à enésima potência, né? Porque... É. E as pessoas acabam fazendo isso, às vezes, conscientemente, porque elas pegam lá, ah, o cara tá falando bem do candidato do outro partido. É, deixar de seguir essa pessoa. E a pessoa nunca mais aparece lá no feed de notícias, sabe? Então, de fato, é isso.
É verdade. Bom, vou continuar a leitura aqui. O próximo e-mail é do Ulisses Carvalho. Ele faz mestrado em psicologia social na UFRJ. Ele fala que já teve um e-mail lido em outro programa e gostei muito do assunto desse também. Passei por uma experiência muito parecida relatada no programa. Eu comprei um Moto X de primeira geração perto do lançamento. No início desse ano, minha tela quebrou, mas decidi esperar a nova leva da Motorola, pois adoro os recursos únicos como a Mototela. Na verdade, eu já achava interessante o Moto Max, mas eu queria ver se sairia um Moto X 2015 arrebatador. E foi um fiasco, o lançamento mais decepcionante que poderia esperar. Eu preciso de uma boa bateria, pois fico muito na rua, e um bom desempenho, pois adoro jogar emuladores e jogos pesados. Com esse cenário lamentável, eu decidi comprar um Moto Max mesmo. Eu sei que é um aparelho antigo e que as atualizações são mais lentas, mas as vantagens são muitas. No final, eu gostei da minha escolha, mas é triste pensar que... um ano de lançamento não trouxe nada de realmente inovador. Shame on you, Lenovo. Aí ele fala off-topic. Como diz, faço mestrado em psicologia e minha área é exatamente o encontro do humano com a tecnologia. Assim, gostaria de sugerir uma pauta para ser discutida em algum programa futuro, que é a gamificação da vida e do trabalho. Esse é meu assunto de pesquisa e tenho encontrado questões muito interessantes, principalmente com as novas tecnologias. Acredito que seria muito interessante ver esse debate se desenrolar em seu programa, já que aborda a tecnologia e comportamento de forma tão rica. Interessante. Ulisses, manda pra gente o que você tiver aí, suas ideias, seus tópicos e vamos conversar. Vamos ver, às vezes sai um artigo de convidado, pode render alguma coisa bacana também.
Como foi o caso do podcast de hoje, né? Foi artigo de convidado.
O convidado calhou a chegar na hora que a gente gravou, porque a gente já tava com essa ideia desse programa de hoje. Mas...
na hora certa, momento certo.
Na verdade, coincidiu com o Apple TV, né? Eu tava com essa ideia por causa do Apple TV. E aí o cara também mandou um e-mail por causa do Apple TV e falou, acho que o timing é bom. E casou tudo.
Então, eu acabei de publicar o review do Moto X Style e, de fato, a gente acaba retornando naquela questão do podcast sobre fragmentação de Android, né? Porque quem gostava, quem era o maior fã da proposta original do Moto X original, que tinha 4,7 polegadas, era super confortável na mão, cabia certinho e tal. Aí chegou o Moto X segunda geração, era 5.2, mas ainda era grande. Mas ainda era mais compacto que os outros, tinha bordas super reduzidas e tal. E agora a Motorola chutou o pé, sabe? Foda-se isso, yeah. Né? É, agora é phablet e é isso. E não lançou um Moto X menor.
Lançou, mas sabe? Não na mesma capacidade, né, de processamento.
Não, menor entre aspas, porque o X-Style é 5.7, o X-Play é 5.5. Ó, merda, né? É. Eu queria mesmo um aparelho de 5 polegadas e tal. É. Mas, enfim, talvez apareça no futuro, mas eu acho que eu tô bem... Eu não sei se vai, porque no final das contas, tela grande vende, né?
Ah, cara... Os números mostram que... os números mostram que tá em decadência o mundo dos Androids. Eu disparei o guia semanal número 2 com um link curioso que mostrava que quem tem dinheiro tem preferido comprar iPhone. Assim, quem tem dinheiro não, na verdade isso foi uma brincadeira que eu fiz. O iPhone tá vendendo mais que todos. E, tipo, as empresas não estão conseguindo se capitalizar e lucrar com a venda dos aparelhos, os Androids. Esse ano foi terrível pros Androids até aqui. Mesmo com lançamentos legais, tipo o Zenfone 2 e tal, o iPhone tem vendido muito, e não só vendido muito, como tem tido uma margem de lucro muito boa, né? E pra gente isso é boring, mas é importante pra sobrevivência da linha e da plataforma, etc, né? Então, eu tenho minhas dúvidas, sabe?
Quem faz dinheiro no mercado de smartphones hoje é a Apple, e a Samsung faz, mas tá lutando ali, né? Porque ultimamente o lucro tem caído bastante, então... E as outras são deficitárias.
Sim, a linha nova de Galaxies também não vingou até agora, né? Porque pela faixa de preço também tem, as pessoas têm preferido comprar o iPhone. Esse é o ponto, né? Se você fala, a tela grande vende, mas não tá vendendo. A gente entende, assim, o impacto que isso causa em brasileiro, sabe? Ver a tela gigante, fala, nossa, eu adoro, quero ver filme e tal. E fica mais bonito, aquela coisa brilhando e tal. Mas eu não sei, eu tenho a sensação que tá faltando realmente o que a gente conversou no episódio 28. Tá faltando coerência, né? Tá faltando você lançar uma linha com uma filosofia e seguir aquela filosofia. Ou no máximo você faz que nem a Apple, simplifica. Você quer tela grande? Vai no Plus. Você quer uma tela normal? Vai no iPhone 6. E é isso. Não, não vamos ficar mexendo no tamanho da tela, porque a gente precisa fidelizar o comprador, o usuário, o consumidor.
Eu faço como a Sony. Eu acho que a Sony tem sido muito criticada porque lança um smartphone novo, uma nova geração a cada 6 meses, né? Mas eu acho que é a empresa mais consistente de todas, especialmente na linha Xperia Z, porque tem pequenas melhorias de uma geração para outra, porque é para ter o melhor hardware disponível naquele momento no mercado, e foda-se que as pessoas vão pensar que elas estão com um dispositivo velho. O importante é ter lá no mercado, e o Xperia Z5 tem o Xperia Z5 Compact, que é um aparelho de 4,6 polegadas, mas que tem um hardware potente, assim como era o Z3 Compact. Então, eu gosto muito dessa abordagem. Eu não sei por que as outras fabricantes não seguem esse mesmo caminho. É claro que, quando a gente tá falando de dinheiro, né, Sony Mobile só dá prejuízo, mas essa ideia é muito legal. Eu queria muito que a Motorola fizesse isso, a Samsung fizesse isso, tipo, de verdade, né? Uhum. Mas é difícil.
É, eu acho que falta um pouco os fabricantes pensarem no que eles acham que seria legal e seguir isso, e ser consistente naquilo. Em vez de ficar fazendo milhões de análises de mercado e lançar aparelhos que não vingam. Eles ficam tentando dar o que o povo quer, mas aquela história, né, do povo não saber o que quer. E a Apple não, a Apple mostra o que ela acha que é legal, ela tem um time de especialistas, de pessoas que realmente entendem, e esse time criativo desenvolve o produto e vende depois com um marketing bom. A mensagem que me passa nessa inconsistência de Androids é que eles realmente não sabem o que eles estão fazendo. Eles estão seguindo o que parece ser a tendência do momento, o que eles acham que o mundo quer comprar, quer consumir. E numa dessa fica nisso, né? Motorola é um dos exemplos que a gente deu, né? Primeiro o Moto X, depois o Moto X 2 já aumentou a tela. Agora dividiu o Moto X em 2 aparelhos. Um é menos potente do que o anterior e a tela é maior. E quem tá na linha X já vai pensar em trocar de linha, né? O que atraiu aquela pessoa no primeiro momento, agora já não existe mais. Então você deixa de fidelizar a compra, né? O cara que poderia trocar de aparelho a cada ano, em mercados mais avançados a cada ano, aqui não, né? Mas você deixa de comprar, você deixa de trocar, você procura o concorrente que pode estar fazendo uma coisa mais parecida com a sua. Só que aí você já tem que dar de cara com outra customização de Android, né? E tudo aquilo que a gente discutiu no episódio 28. Então, se você não ouviu ainda, vai lá e ouve, que é por aí, assim, a discussão. É interessante pensar nisso.
O Igor Nascimento trabalha com TI. Ele diz que admira muito o trabalho de vocês. Estou de parabéns. Obrigado. Referente ao assunto câmera, pelo que eu tenho visto e acompanhado, existe um público, sim, de usuários que são fotógrafos, entusiastas, que, mesmo não tendo todo o poder que uma câmera DSLR profissional pode lhe oferecer no smartphone, gostariam, sim, de ter esses recursos em seus dispositivos portáteis. Veja a Nokia, a Microsoft, que sempre são lembrados por terem em seus devices um dos melhores conjuntos de lentes, softwares e configurações manuais que o Smart já teve nesses últimos 5 anos. Isso teve uma importância muito grande para o mercado, e a concorrência vem se mexendo cada vez mais. Veja LG G3, G4, Xperia Z3, blá blá blá, por ter visto ali um grupo de usuários que, mesmo com um pequeno device no bolso, não abrem mão de tirar uma boa foto. Existem grupos no Facebook, inclusive, que o assunto principal são as fotos tiradas com os smarts. Ali abordam justamente como usar as configurações manuais das câmeras e tirar o máximo delas para ter os efeitos desejados, etc. Vale a pena dar uma conferida, é um assunto bem interessante. Gosto muito do trabalho de vocês, até mais.
Eu concordo, Igor. Acho que o que eu quis dizer no episódio é que é uma coisa nichada, sabe? A maioria só quer abrir a câmera da forma mais fácil e rápida possível, carregar o aplicativo de câmera o mais rápido possível e apertar no meio da tela para tirar foto, para não perder o momento e tal. Então, como é um software, é uma coisa que você conseguiria fazer até com um aplicativo na App Store, entende? Você baixa o aplicativo de câmera e olha, esse software te dá a opção de regular todas as configurações. Mas é um nicho, existe o nicho, mas não é a massa, né? Eu tô soando redundante, mas enfim, é isso.
O problema no Android ainda é que, por exemplo, no iOS você pode instalar um aplicativo de câmera com controles manuais, aí você pode configurar tudo isso pra fuçar tudo lá, mas no Android nem todos os smartphones suportam controles manuais. Então, ontem um cara perguntou no review do Moto X Style se o aparelho suportava determinado aplicativo. Esse negócio é tão problemático que o próprio desenvolvedor lançou um aplicativo só pra dizer se o aplicativo vai funcionar ou não.
Nossa.
E no caso do X Style, não funciona. É só o aplicativo da Motorola mesmo e outros sem esses controles mais específicos. Então, pois é.
É. O próximo e-mail é do Leonard Eufrásio Jr. e ele é de Taboão da Serra, São Paulo. Ele fala: ouvi no último podcast, que é da fragmentação do Android, de acordo com a linha de pensamento de vocês, comecei a pensar uma coisa diferente. Seria mesmo um problema a fragmentação? Eu sempre uso podcast, mas nunca comentei. Nem em sites gosto muito. Antes de começar, eu gostaria de elogiar o formato do podcast, incluindo os e-mails no começo. De certa forma, mata o assunto anterior e pode-se iniciar um outro. É verdade, eu nunca tinha pensado por esse ponto. E a conversa de vocês é boa de ouvir, valeu. Pensem comigo. Lógico que todos nós gostaríamos de ter um sistema atualizado, mas a fragmentação é um problema, entre aspas, que nós conhecemos, com os vários modelos, telas, dentre outras coisas. Mas se um Galaxy S3, por exemplo, recebesse um KitKat, qual motivação eu teria para comprar um S4 ou um S5? O hardware? Ele fala, nem tanto. Algumas funcionalidades, na maioria, são de software, podem ser implementadas num smartphone antigo. A tela também acho que não. Se ela era boa antigamente, por qual motivo seria ruim agora? Se eu comprei ele, de alguma forma ele foi bom para minha mão por causa do tamanho. Ok. Mesma linha de raciocínio para a câmera. Até mesmo o que vocês falaram sobre um upgrade de aparelho, mas downgrade em algumas funcionalidades, citando exemplo da Motorola. Não sei se consegui me expressar bem, tomara que entendam. Eu tô um pouco confuso, mas acho que o Rick entendeu, vamos lá.
Então, essa questão da falta de atualizações no Android é um problema na medida em que, quando você atualiza um sistema, você também atualiza a base do sistema, as APIs para os aplicativos rodarem. Então, imagina que, sei lá, você tem um S3. Aí a Samsung deixa de atualizar, daqui a alguns meses sai o Android 6.0 e com uma API nova e os recursos novos. Os aplicativos que fizerem uso desses recursos não vão funcionar no seu. Então você já fica limitado nesse ponto. E, cara, é claro que tem essa questão de, não vamos atualizar porque aí os consumidores vão comprar a nova geração que vai ter software atualizado. Mas, tipo, a Apple, ela consegue resolver esse problema das APIs. Uhum. Ela atualiza mesmo o iPhone 4S, vai receber o iOS 9. Cara, são 5 anos de atualização. Essa merda foi lançada em 2011, né? É. E vai ter atualização até 2016, porque o iOS 10 isso sai no ano que vem. Uhum. Então, quer dizer, é muito tempo de suporte. Então, e mesmo assim, o que a Apple faz? Os recursos de software que o hardware do iPhone 4S não vão suportar, ela corta. Mas o sistema é o mesmo. Então, você continua tendo uma experiência relativamente atualizada. Agora, no Android ainda não é assim, né?
É que eu acho que, assim, existem formas mais inteligentes do ponto de vista de marca de você fazer o usuário comprar o dispositivo novo. E você não precisa fazer um esforço gigantesco para isso. Não precisa reinventar o aparelho a cada ano. É lógico, você tem que entregar um produto bom e depois tem que entregar um produto melhor. Mas não um produto que faça o anterior parecer obsoleto. Porque daí você tá jogando contra você mesmo, entendeu? Esse cara que tá com o seu dispositivo, ele não vai gostar da experiência que ele tá tendo com aquele aparelho. E na próxima vez ele vai procurar uma fabricante que ofereça uma experiência melhor. E aí já entra o lance do livre mercado, de concorrência e tudo mais. Então, que nem a Apple. Um cara que tá comprando iPhone 5C, que a gente tá falando tanto aqui, ele sabe que ele vai receber o iOS 9. E tem uma certa garantia da Apple de que vai rodar bem, porque o iOS 9 está vindo com otimizações de performance e vários recursos novos. Então, é um aparelho que não tem um hardware top de linha, não vou conseguir rodar jogo com super gráfico e tal, mas eu não sou público. Não tem uma câmera maravilhosa, mas tudo bem, eu estou satisfeito, né? É o que você falou no e-mail mesmo. Mas ele está fidelizado na marca. Quando ele for trocar de aparelho, como ele teve uma boa experiência com essa marca, ele não vai trocar de marca. Ele vai continuar. E o cara que comprou o S3 e ficou encalhado, sendo feito de trouxa, entre aspas, pela Samsung, porque não recebeu a atualização do software, ele não vai comprar mais o S3, porque ele vai falar assim, não, mas a Samsung não atualiza, então vou trocar de aparelho e pegar um que atualize. E é por isso que surge todo esse debate no mundo do Android, de vamos comprar um aparelho com Android limpo, né, com Android puro, para receber a atualização. E eu citei aspas no caso da Samsung porque, na verdade, essa não é a estratégia, né? Ela não deixa de atualizar como estratégia de vamos forçar o upgrade aí pro cara comprar um aparelho novo. Ela deixa de atualizar porque envolve customização profunda no software, né? Que o Riga tava falando. E para você redesenvolver o software e fazer ele ficar compatível com todos os aparelhos do mundo, com hardwares de diferentes países e drivers de diferentes países, é um esforço muito grande. E esse esforço só existe por causa da questão do Android ser muito aberto, né? É o ponto negativo de não ter um sistema unificado e pouco hardware.
Esse negócio de não fazer um smartphone matador em cima da geração anterior, no caso da Apple acontece isso, né? Tem a geração S, que é uma pequena modificação em relação à geração passada. Então, na prática, a gente tem um iPhone novo a cada 2 anos. Uhum. E a Sony vai atualizando de pouquinho em pouquinho. Z3, Z4, Z5, são mudanças bem pequenas de um aparelho para o outro, né? Tem aquela história do cara que... ele lançou um produto assim e falou, a próxima geração, esse produto vai ser bem melhor. Aí ninguém comprou o produto da primeira geração e não teve dinheiro pra fazer o de segunda, né?
Então. A Apple também tem outras formas que ela usa pra fazer o cara atualizar a cada ano. Aqui no Brasil não, mas lá nos Estados Unidos tem programas de update, de upgrade. Você paga, eu não sei ainda se tá esse preço, tá? Mas a última vez que eu vi era tipo $99, que é a metade do preço do iPhone. E tendo ele em contrato de 24 meses e tal. Então, basicamente, você faz um contrato de 2 anos, você compra um iPhone primeira vez por $199, e a cada ano, por mais $99, você tá com um iPhone novo. Então, vai sempre ter um iPhone novo na mão daquele cara, porque ele curte a plataforma, então vale a pena. Agora, a questão dos upgrades, até esse ano eu achei que a Apple forçou bastante, cara. O 3D Touch é um puta um recurso.
Para uma geração S, eu acho que teve mudanças bem significativas.
Exato, E o 3D Touch é matador. Eu achei que foi um recurso que muda... Assim, matador porque ele muda muito a forma como você interage com o sistema. E vamos ver o que os desenvolvedores conseguem fazer com isso. Mas os exemplos que eles deram foram muito interessantes. E o puta upgrade de processador que deram também, né? Que...
Sempre, todo ano, né?
Enfim, a gente fala disso durante o programa. Continua ouvindo aí... que a gente entrou nesse tópico. Então é isso, esses foram os e-mails desse episódio 29, e agora a gente vai para a pauta da quinzena.
Bora lá!
O pra gente começar esse programa, então, acho que vale contextualizar o Renan. Ele mandou um e-mail essa semana e ele desenvolveu um conceito de TV, toda a parte de software e o aparelho também, que eu achei muito legal. É uma coisa bem futurista, assim. Ele imagina a TV de uma forma, sei lá, diferente do que a gente tá vendo hoje, que são apps e games e etc. Então, contextualizou o lance do lançamento da Apple TV essa semana, a gente também já estava pensando nessa pauta, resolvemos convidar o Renan para participar. E, Renan, para explicar para a audiência do TB aí, fala quem é você, por que você chegou nessa ideia de fazer esse conceito, enfim.
Bom, eu sou formado em design gráfico, mas nos últimos anos eu estou buscando me transferir para a área de inovação e concepção de novos produtos, serviços e negócios. Em meio a isso, eu estava meio que tentando me descobrir profissionalmente, né? Eu acabei participando de um curso online sobre o assunto, promovido pela Stanford. Como um estímulo para buscar conhecimentos e experiências na área, eu acabei propondo esse desafio de conceber e projetar um produto que eu achava deficiente, que é a TV, além de provar minhas habilidades como designer capaz de lidar com problemas complexos e propor ideias criativas e inteligentes para resolver esses problemas. Foi mais ou menos um ano e meio trabalhando nisso.
Caraca. O mais legal desse projeto do Renan, quando ele entrou em contato comigo por e-mail, é que assim, tá tudo muito amarradinho, né? Os elementos, a interface, as animações, ele fez o vídeo animado apresentando o conceito e tal. Tá tudo muito amarradinho, até a TV, o controle remoto. Ele desenhou tudo assim, né? Desde o hardware até o software, a parte visual e tal. E você fez tudo isso, você teve todo esse trabalho, na verdade, só por um desafio. Não foi um trabalho que você fez pra uma empresa ou pensando em vender e apresentar em algum, sei lá, para investidor, enfim, você fez só para um desafio pessoal, né?
Isso. Na verdade, eu estava só em busca de um estímulo para poder aprofundar melhor nessa área de concepção de novos produtos, serviços e até negócios. Além disso, como eu estava em transição, saindo do design gráfico para algo muito mais amplo, eu também tinha que provar minhas habilidades como um designer capaz de lidar com problemas complexos e projetar soluções criativas e inteligentes. Então eu dediquei mais ou menos um ano e meio nesse projeto. Paralelo a isso, eu também estudava, fazia alguns cursos para também complementar conhecimento que eu já estava adquirindo durante esse projeto e também auxiliar no próprio desenvolvimento dele.
Uhum.
Muitas das coisas que eu acabei criando ou trabalhando, eu precisei, nesse mesmo tempo, aprender como fazer. Então, foi uma jornada assim, bastante interessante e bastante rica também em conhecimento e experiência, porque é algo que eu não tinha passado antes, entendeu?
Não, geralmente é assim, você estuda e aí você vai na parte prática, aí você percebe que você não sabia bosta nenhuma, né?
Sim, nesse caso eu fiz ambos meio que paralelamente.
Ah, tá, entendi. Bom, mas assim, pra gente explicar a parte gráfica é um pouco complicado, se você tá ouvindo o Tecnocast agora, o post está lá no Tecnoblog. Eu vou deixar o link no post do Tecnocast também pra facilitar. Entra e assiste o conceito que o Renan desenhou, ele escreveu um post lá no TB também. E aí depois você volta aqui e continua esse podcast. Não é, assim, essencial você fazer isso antes de ouvir o programa, mas é interessante porque vai te dar novas ideias. Aí, eu queria, na verdade, perguntar pra vocês o que vocês usam hoje de TV. Sei lá, vocês assistem TV ainda em família? Vocês alugam fita cassete pra assistir com a família os lançamentos?
Opa, com certeza. Locador aqui, tem um monte, né?
Entra ali na seçãozinha mais escondida no canto lá também.
Eu acho que entre no grupo aqui, eu sou o que menos assiste TV, na verdade. Assim, a gente não assiste mais TV na sala, reunido em família, como era há, sei lá, 10 anos atrás. Então, é uma experiência muito mais individual do que antes, né?
Uhum.
Quando eu assisto TV, geralmente eu assisto no meu quarto, tem uma TV. Eu tenho um monitor, uma TV do lado e o Mac, então às vezes eu ligo nas duas telas. Então, pra acompanhar a keynote da Apple é sensacional. E eu, assim, de TV aberta, eu tô vendo Masterchef.
É, isso que eu ia falar, o Lucas.
Ansioso pra ver a final.
Mas quando vazaram podcast, o vencedor.
Vazaram?
Já vazaram o vencedor?
Sacanagem, né?
Poxa, merda. Bom, mas enfim, de qualquer forma, quando esse podcast for ao ar, já vai ter sido revelado, de qualquer forma. E jornais, telejornais em geral. TV por assinatura, eu acabo assistindo o Globo News, basicamente. Então, tem um podcast, não sei se eu falei no Tecnocast, mas é, a única falta de canal que eu sinto quando eu cancelei a TV por assinatura aqui em casa foi Globo News. Uhum. Eu não assistia de verdade, assim.
Então, eu também sou muito fã de canais de notícia 24 horas, assim, tipo CBN na rádio, Globo News, Band News, eu assistia bastante na... Minha entrada nos 20 aí de idade, eu assistia bastante Band News, que era a época que minha mãe assinou aqui a TV a cabo, né? Mas hoje em dia, pra falar a verdade, eu não tenho nem TV em casa. Lá em São Paulo, eu morei um tempão sozinho lá, 4 anos, e tinha uma TV na época que eu dividia o AP com o Taz, inclusive, e a TV era dos caras, não era minha. Eu tinha levado uma TV de tubo que eu tinha de 20 polegadas, que eu só comprei pra jogar o PlayStation 2, então eu levei e deixei lá, mas eu não assistia, nunca usava e tal. Aí entrou um cara novo lá, ele comprou uma TV grande. Mas depois eu mudei, fui morar sozinho lá, não tinha TV, e fui morar sozinho aqui em Americana mesmo agora. Eu não comprei ainda TV pro meu apartamento, já faz uns 8 meses que eu tô morando lá. E tem um sofá, tem uma sala e não tem uma TV. Acho que assim, até esses canais de notícia que eu gostava de ver, hoje em dia você tem acesso na internet aos programas. Muitos deles saem às vezes na Globo, no G1, etc. Ou a Band tá começando a postar também entrevistas, blocos, né, do jornal no Facebook, os vídeos... Então você acaba tendo acesso à parte, pelo menos, da informação ali pela rede, e é uma coisa on demand, né? Você não precisa ficar assistindo esperando o horário do programa. Você vai lá e entra e vê a hora que você pode.
É, eu segui pelo mesmo caminho. Até pouco tempo atrás eu assistia com alguma frequência o jornal local, né? Que no caso eu moro em São Paulo, e no caso era o SPTV. E na maioria dos dias da semana assistia também o Jornal Nacional. Mas depois caiu justamente por essa coisa de você conseguir encontrar isso no site da emissora. Uhum. Então, às vezes eu simplesmente, por exemplo, às vezes eu quero, vou almoçar e quero ver um vídeo, quero saber como é que tá a situação, o que tá acontecendo em São Paulo. Eu vou lá no G1, na página de São Paulo lá, e quando tem algum vídeo eu clico lá e vejo, sabe? Porque eu acabei percebendo que o que você encontra no noticiário, você já encontrou muito antes lendo jornais, lendo o Estadão, lendo a Folha, enfim, a página do UOL ali de notícias, e muitas vezes você não precisa mais digerir aquele conteúdo, porque você já tem uma noção do que está acontecendo. Por exemplo, assuntos ligados à alta do dólar, né? Você já sabe o que está acontecendo ali, você está acompanhando o dia a dia, então chegando à noite, quando você vai ter o Jornal Nacional da Vida, você já não tem tanto interesse. A única exceção que eu acho que vale a pena perder algum tempo para ver o noticiário é quando você tem alguma opinião, né? Algum jornalista especializado em economia ou em qualquer outro assunto, e ele vai dar a opinião dele, ele vai dar um ponto de vista diferente, mas ainda assim não é todo dia que você vai encontrar algo interessante. Então, TV hoje, basicamente, para mim, não existe também, porque a programação de TV aberta, acho que até entre o pessoal que é realmente ligado em novela e tudo mais, está diminuindo esse interesse por essa coisa fixa, né, de todo dia tem um horário assim, você vai lá, liga, assiste novela, assiste, sei lá, o programa do Faustão nos domingos. Está caindo também, mas comigo já caiu muito antes, e quando aparece alguma coisa diferente, porque eu descobri nas redes sociais. É o caso do Masterchef. Eu não assistia, nunca fui ligado em programas desse tipo, né, reality show, mas via todo mundo comentando e fazendo comentários bem engraçados no Twitter terça-feira à noite. Falei, boa, vou assistir, e acabei gostando.
Então, Twitter terça-noite é só isso, né?
Exatamente.
E não sei se eu tô seguindo as pessoas erradas, mas é só isso pra mim.
Sim, não, aqui também.
E tem um outro ponto interessante, que, assim, eu comecei a assistir por influência dos contatos que eu tenho no Twitter, só que tem um detalhe, se eu não assistir acompanhando o Twitter, eu não vejo tanta graça. Porque é legal ver o que o pessoal tá comentando, as piadas que o pessoal tá fazendo, e é como se tivesse... É que nem a situação da Copa, né, que todo mundo ficava comentando e parecia que tá cada um na sua cidade, cada um na sua sala, mas a interação que o Twitter oferece é dá a impressão de que tá todo mundo na mesma sala, sabe, no mesmo sofá. Então é algo mais ou menos nessa linha. Então tô lá assistindo Masterchef, mas tô com um olho na tela da TV e o outro no celular acompanhando o que a galera tá falando no Twitter.
O Lucas assiste pra caramba Masterchef, né? Ele fica irado no Twitter sempre que tem o programa.
Eu uso bastante o smartphone ou tablet como segunda tela. Eu acompanho bastante o Masterchef, assim, eu sou realmente viciado. eu sento no sofá com minha mãe ao lado e ela já fica querendo ver a minha timeline do Twitter também. E é bem isso que o Alecrim falou. Sem o Twitter, o Masterchef não ia ter tanta graça.
É.
Da mesma forma que o 7-1 na Copa de 2014
sim.
foi muito mais engraçado pra mim, que acompanhava o Twitter, do que pra minha irmã, que tava lá realmente triste com isso, e eu tava achando graça.
Uhum.
Porque tinham tantos memes acontecendo naquela hora.
É um alívio cômico, né? Sei lá.
Exatamente, exatamente.
Eu acho que é bem isso que o Lucas tá falando, porque aquele 7-1, eu faço até uma comparação com a Copa de 94, que eu lembro até hoje, quando o Brasil ganhou aquela Copa. Era, acho que de todo mundo, aí é a primeira vez que a gente viu o Brasil ganhando, porque antes disso foi em 70. Acho que ninguém aqui tinha nascido.
Não.
E em 94, eu lembro que por alguma ocasião, não sei, acho que o pessoal de casa tinha viajado e eu tinha ficado porque tinha que tomar conta da casa, porque tinha aquela coisa de que a gente vai viajar e o pessoal aproveita que tá todo mundo vendo o jogo e entra na casa, então alguém tinha que ficar tomando conta da casa e naquele dia, justo na final, calhou de ser eu.
Nossa.
E eu lembro que, assim, cara, eu esparavejei, fiquei, quando o Brasil ganhou lá, e fiquei na janela gritando e tudo mais, mas foi uma comemoração solitária, né? Depois, passados uns 5, 10 minutos, eu desci, fui comemorar com o pessoal do prédio e tal, mas assistindo o jogo, foi uma experiência isolada, mas... O 7-1 foi muito, apesar de ser uma derrota humilhante, foi muito mais interessante justamente porque tava todo mundo juntos, de certa forma. Geograficamente, todo mundo distante, mas cada um ajudou o outro a superar, porque, meu, querendo ou não, foi uma tristeza enorme. Mas aí você consegue se apoiar no outro quando você tem esses comentários engraçados. É como se fosse uma consolação geral mesmo, sabe? Cada um se abraçando, enfim, dando um tapinha no ombro e falando, bom, toca em frente que não é o fim do mundo. E isso, quando você tá fazendo isso de modo coletivo, é muito mais interessante do que isolado, porque você divide o seu sofrimento. E quando você divide, ou no caso de uma comemoração, né? Quando você ganhou e tal. Quando você divide isso, quando é alguma coisa alegre, você se intensifica, porque você vê que não é uma coisa só sua, é geral, e você fica feliz de fazer parte disso. E quando é algo triste, você vê alguém ajudando a carregar o peso, sabe? Então é algo mais ou menos nessa linha de pensamento, assim.
Uhum.
Então o que o Lucas tá falando faz todo sentido. Esse 7-1, ele só não foi mais traumático pra gente, que nem daquele senhor que aparece lá, aquele gaúcho que aparece
no velhinho.
É até um pouco uma antítese do resto do grupo, mas eu acabo assistindo mais televisão por conta da internet. É claro que isso também é completamente relacionado às pessoas que eu sigo no Twitter, mas por mim mesmo eu não assisto muito a televisão, assim, eu fico lá no Jornal da Globo à noite, de vez em quando no Jornal Nacional e no Masterchef. Mas, por exemplo, teve um dia que o assunto do Twitter era a estreia do programa da Xuxa na Record. Como que eu não ia assistir?
Ah, meu Deus.
Ou eu ficaria de fora da conversa e deixaria de rir junto com todo mundo, ou eu entrava no meio, entendeu? Eu preferia entrar no meio, aí uhum. fica aquela algazarra toda.
É.
Teste de fidelidade.
Teste de fidelidade é outra. Teste de fidelidade, eu e Paulo fomos, inclusive, no estúdio do João Kleber.
Na Rede TV, pô, aquele dia foi massa.
Foi muito massa.
Eu tenho preguiça, cara, de programas e de estreia de programas e tal. Eu acho que, assim, o que me irrita na televisão é essa necessidade de dar ao povo o que o povo quer, né?
Uhum.
Se você for olhar a grade de programação, com algumas exceções, né? Tipo Masterchef, já é uma produçãozinha diferente, tal, apesar de não ser um programa... Não é nacional, né? É um programa importado também, assim como... Big Brother da
sim,
vida.
Sim, é um estúdio diferente e tal.
É, então. O que me irrita é que, de forma generalizada assim, né, a grade da TV aberta geralmente é montada com coisas impactantes e sensacionalistas e uma linguagem que transmite um terror desnecessário e etc. E é até interessante porque, se você for ver, a TV precisa ser assim. Ela precisa impactar, ela precisa, de alguma forma, fidelizar as pessoas e ter essa audiência ali todos os dias voltando para mais, né? Porque ela depende da venda de publicidade. Então, quanto mais audiência, mais você consegue publicidade e receita, etc. Diferente do Netflix, por exemplo, que você pode produzir um conteúdo focado na qualidade e não necessariamente em ser um blockbuster, né? Vamos dizer... Porque é uma biblioteca gigantesca de conteúdo. Então, as produções do Netflix são produções que nunca seriam feitas para TV ou cinema, por exemplo. Porque existe um risco criativo, né, para começar. Você não sabe se aquilo vai dar certo, você não sabe se vai deslanchar. Eu não imagino nunca uma TV produzindo um House of Cards, por exemplo, né. Parece um seriado meio nichado para mim, assim, um tema meio nichado. Né?
Ou Sense8 também.
Sim. Então, não sei se vocês estão entendendo o meu ponto, né? Mas eu me sinto ofendido de assistir TV. E eu percebo isso porque hoje que eu tô fora dessa bolha de TV aberta, completamente fora dessa bolha, eu vou na casa dos meus pais de domingo, às vezes pra almoçar e tal. Então a TV tá sempre ligada em casa de família e tal. E aí tá sempre passando programas de domingo ou de sábado, sei lá, tipo Raul Gil ou Gugu ou o novo Gugu lá, que é o Celso Portioli, não sei também.
Nossa, novo Gugu.
É,
Passa Repassa é mó legal, pô.
Não, não é o Passa Repassa, é o Domingo Legal mesmo, né?
No começo do Domingo Legal é o Passa Repassa.
É, bom.
Olha como eu conheço TV aberta.
Mas enfim, são programas que você vê a linguagem, às vezes eles passam vídeos da internet. Eu tava reparando isso hoje, o vídeo do gatinho que ficou preso na parte de fora do prédio, caiu lá do quarto andar. Todo mundo acho que já viu esse vídeo, né? Saiu semana passada, essa semana aí. A TV passava assim, passa 2 segundos do vídeo, o gato vai cair, gente. Ai, meu Deus, volta, passa de novo. Olha, mas ele vai cair, tá vendo que ele vai cair? Volta de novo, ó. Então, o gato vai cair. E fica umas 10 vezes e eu já teria visto o vídeo inteiro na internet. Então, eu acho meio... Eu me sinto ofendido, sério, de assistir a TV aberta quando você tá acostumado com um conteúdo estilo Netflix, assim. Não sei se com vocês é o mesmo.
É a João Kleberização da TV. Infelizmente, esse é um fenômeno que acontece muito, de quererem empreender a audiência e não ir direto ao ponto.
É, sim, é uma boa comparação.
Algo interessante também que prova essa necessidade da TV de satisfazer a massa é aquele hábito que muitas pessoas têm de, por exemplo, quando tem uma visita em casa e está em frente à TV, acabar colocando na Globo sem a noção alguma do que todo mundo quer assistir, simplesmente porque a Globo seria o canal padrão.
Yeah.
Que supostamente satisfaria todo mundo.
Uhum.
Mas a Globo, pelo menos aqui, entre familiares e todas as pessoas que conhecem, a Globo realmente ela é o canal padrão.
Acho que não... de todos os lados. Sim. Brasileiros, né?
É.
Porque não, se você, a pessoa pode... Tipo,
vai num restaurante que tem a TV passando ao vivo. Muito provável que seja. Sim. Passando alguma coisa da Globo.
Verdade.
A não ser.
Nossa,
que seja um restaurante...
Jornal Hoje na casinha lá, Mobilão.
É verdade. Não, eu ia na casinha almoçar, a moça achava que eu gostava da novela da tarde da Globo. Aí um dia eu cheguei pra almoçar, a TV tava desligada, ela falou assim, ó, liga a TV que ele gosta da novela, Chocolate com Pimenta. Não, não, eu não gosto, mas obrigado.
Cara, é até curioso você falar isso, porque é muito frequente eu estar na casa de alguém, e por exemplo, às vezes o pessoal terminou de almoçar, eu vou lá pra sala, e é o momento que eu pego o celular, vou dar uma olhada no que tá acontecendo no, sei lá, no Twitter, no Facebook, eu vejo umas notícias e tal. E quando eu vou pra sala e eu tô sozinho, eu não ligo a TV, e geralmente o dono da casa chega e fala, ó, liga a TV, ou o medo já vai ligando, né? Porque entende que se não ligar a TV, a visita não tá sendo bem recepcionada, sendo bem atendida. E, assim, se deixa porque você não quer ser mal educado, mas você quer falar, olha, não precisa ligar, eu tô de boa aqui, não. Tem esse comportamento padrão, né? De que se tem alguém na sala e se tem alguém sentado no sofá, a televisão tem que estar ligada.
É, tipo...
é como se fosse um ritual que é indispensável, né? Que se você não cumprir esse ritual, você está sendo mal educado ou alguma coisa desse tipo.
A TV é a balinha do Uber, né? A pessoa entra e se oferece a TV. No Uber você ganha a balinha, etc.
É.
Eu não sei se ainda é assim, mas em 2000, pelo menos, que é o dado mais recente que eu tenho do IBGE, TV era tipo 95% dos domicílios. Geladeira era 87%, sabe? Então as pessoas... Nossa. Se importam muito mais com TV do que com qualquer outra coisa.
Não tem reboco na casa, mas tem uma televisão de LCD de 50 polegadas. É assim que é a prioridade pro brasileiro.
Você não é pai. Quando a gente fez aquele Tecnocast falando sobre energia elétrica, que eu tava pesquisando a pauta e tudo mais, eu encontrei uma reportagem falando de uma comunidade indígena que tinha um sistema de painel de energia solar, e eles usavam basicamente para duas coisas. Uma para iluminação à noite, e a outra que era para ligar uma pequena TV de 14 polegadas, se não me engano. E quando chegava mais ou menos 8 horas da noite, o pessoal saía todo pro centro ali da comunidade e ficava vendo TV. Então você vê que até eles não tinham mais nada de eletrônico. Era só luz, lâmpadas, né? E a TV.
E só pra atualizar, em 2010, o uso de TVs em casa chegou a 95% e geladeira era 93,7%. Então continua a mesma coisa.
Caraca. Então, eu tenho a impressão, e essa não é bem uma impressão, eu acho que é uma coisa que tá cada vez mais comum você ouvir das pessoas, a gente que é um exemplo disso, mas é que é difícil tirar amostragem pela composição desse podcast, porque, né, são cinco nerds falando sobre a massa. Mas é lógico que a massa assiste TV, né, e etc, e cada país vai ter suas características, mas a tendência é a diminuição do consumo de TV aberta e o próprio uso da TV como a gente conhece, né, até isso foi o estímulo inicial da gente gravar esse programa. Eu lembro quando eu era pequeno, que nem eu brinquei no começo, né, que a gente ficava esperando a fita super lançamento chegar na locadora e na sexta-feira, sei lá, a mulher tinha o super lançamento de Jurassic Park. Tinha 10 fitas de Jurassic Park, todas reservadas. Você tinha que passar lá 2-3 dias antes, falar assim, reserva pra mim que sexta-feira eu vou querer e tal. Todo mundo pegava pra assistir no final de semana, emprestava pra família inteira, etc. E, cara, era um evento sensacional assistir TV. Porque eu lembro até hoje, era muita alegria, cara. Era muito bom. De sexta-feira à noite, criança e tal, a gente jogava colchão na sala, minha mãe fazia pipoca e tal. E a família inteira deitava lá pra assistir algum lançamento. E era um puta de um evento da hora, assim, sabe? E hoje em dia, você assiste o filme... Detalhe, né, que eu esqueci de citar. A fita, entre aspas, super lançamento, era um filme que passou no cinema no ano passado e meio, sei lá. É uma coisa muito antiga. E hoje em dia, o filme tá... Nem saiu no cinema no Brasil, às vezes, e você já tá assistindo ele por torrent, né? Porque saiu em outro mercado e alguém já filmou a tela, ou...
Enfim. Ou nem precisa ser por torrent, às vezes sai, sei lá, no Play Filmes ou no iTunes da vida.
Sim, é. Então, o consumo é muito individual, é uma coisa muito pessoal. Você assiste o filme no seu tablet, no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook e tal. E já não tem mais isso de reunir a família, né, pra assistir o filme na TV. Então, eu acho que o que eu queria pontuar aqui era... Onde vamos parar com essa mudança, né? Onde todo mundo consome conteúdo no seu próprio dispositivo e a tela acaba se tornando uma coisa meio dispensável em alguns casos. Eu conheço gente que, por exemplo, namora e costuma de noite chega em casa, deita na cama, senta no sofá e tal. Um assistindo um filme no notebook, o outro assistindo série no tablet. Os dois ali estão juntos, às vezes estão encostados, abraçados, deitados, mas cada um com a sua tela, com o seu fone de ouvido, dando risada sozinho, etc. Como vocês enxergam o papel da TV a partir daí? O que a gente vai fazer com a TV? Sério.
Cara, isso aí de assistir no celular ou no computador ou no tablet é uma coisa que eu acho que se acontecer comigo é porque eu realmente estou muito longe de uma TV. Porque hoje em dia, com tantos dispositivos de reprodução, às vezes a própria TV mesmo, ela é smart, ela consegue acessar um Netflix ou alguma coisa assim, eu não acho que faz sentido eu assistir um filme numa telinha de 5 polegadas, que seja no celular, ou então de 13 polegadas no notebook, se eu tenho uma de 40 mais perto. Isso é uma coisa que jamais fará sentido na minha cabeça. Tem esse lance da individualização do conteúdo, mas mesmo assim eu acho que ainda dá pra ter essa interação e duas pessoas assistirem o mesmo programa. Eu continuo utilizando a TV, mas com outro propósito, que é pra assistir um conteúdo proveniente da internet. E vocês?
Cara, eu também sigo bem essa linha aí. E eu concordo com o que você falou, que dá pra você fazer essa coisa de pegar um grupinho e vamos marcar de assistir um filme, sei lá, sábado à tarde ou domingo à tarde, não sei. Inclusive, eu fui visitar meus parentes semana passada lá no Paraná e a gente fez isso, porque a gente passeou o dia inteiro no domingo lá e chegamos à noite e falamos, vamos fazer alguma coisa, vamos assistir um filme. Só que a diferença é que a gente ligou o computador na televisão, uma TV de 42 polegadas, então obviamente todo mundo ia querer assistir ali. A gente ficou procurando o conteúdo da Netflix. O que tornou a tarefa um pouquinho enfadonha é que cada um queria, de alguma forma, impor o seu gosto. Um queria assistir um filme de ação, o outro queria, sei lá, terror, o outro comédia. E no final das contas, você fica negociando pra ver aquela solução que você consegue entrar num acordo. Dependendo do filme que você escolhe ou do seriado, é uma coisa mais ou menos como acontece no Masterchef. O Masterchef é legal, que tem um horário fixo. Nesse ponto é uma vantagem você ter um horário fixo pra assistir, que você vai encontrar todo mundo lá no Twitter e aí você vai, enfim, você vai interagir, você vai ficar comentando, enfim. E quando você consegue assistir em grupo, você consegue pegar essa experiência e torná-la de fato presencial, ou seja, você vai notar um detalhe lá no filme, você vai comentar, o pessoal vai falar, ah, é verdade, não sei o quê, e aí começa a gerar uma interação ali mesmo em torno do filme. Óbvio que é uma coisa bem pequena proporcionalmente, né? Porque, sei lá, tem 4, 5 pessoas na sala, mas ainda tem essa experiência. Só que, assim, comparação ao que você tinha antes, né? Dessa coisa da internet e tal, não é tão forte isso, porque agora eu acho que as opções que a gente tem hoje oferecem giram em torno do poder de escolha. O nosso poder de escolha hoje é muito maior. E isso pode ser um problema também, né? Porque às vezes você é tanta opção que você fica indeciso, mas esse já é um outro tópico. Mas antigamente não, você ia na locadora, que o Mobilão falou, e se tivesse sorte de reservar uma fita de um lançamento legal, você de repente até chamava uma galera e tal, e assistia junto. Mas hoje isso acontece com muito menos frequência, porque justamente você tem opções, você pode lapidar mais o seu gosto, sabe? Então, às vezes você vai assistir um filme com a galera, não porque você tá interessado naquele filme. Você tá mais interessado na experiência de ter todo mundo junto, reunido, batendo papo, enfim. O propósito não é nem a TV, sim, é a reunião da galera mesmo.
É, acaba virando um evento social, né? Tipo assim, ah, vamos para o bar. Não, vamos assistir um filme. É tipo isso, né? Não é bem a...
Isso,
a tecnologia, né? Bem o tamanho da tela. É mais assim, vamos fazer alguma coisa juntos, mas não estamos com saco para fazer nada muito cansativo. Então vamos sentar assistir TV, que também é divertido.
Isso. Resume bem.
Exatamente, eu acho que a escolha do dispositivo vai depender muito mais da experiência de entretenimento que você quer ter. Se é mais imersiva e social ou mais privada. Então eu acho que a escolha desses dispositivos vai depender muito mais do contexto e do tipo de experiência que você quer ter. Eu muitas vezes também me reúno com alguns amigos para assistir filmes, mas a maior parte do tempo acabo assistindo mesmo pelo computador sozinho. É uma questão de contexto.
Eu tenho a sensação, eu não sei, para mim eu discordo um pouquinho da questão da tela grande ser a principal escolha, assim, a escolha mais óbvia, vamos dizer. Porque, primeiro, eu não sei se é pelo meu background de música e tal, que eu, né, sou músico, família de músico e tal, mas eu presto muita atenção no som, muita atenção. É sério, eu consigo perceber como a trilha sonora toca e faz diferença no sentimentalismo ali, na intensidade da cena, etc. Até por isso sou muito fã há muito tempo de Hans Zimmer e tenho a discografia completa e etc. E dessa vez de verdade. Mas assim, isso é um ponto que conta muito pra mim. Eu prefiro, por exemplo, assistir em uma tela menor e estar com um ótimo fone de ouvido para ouvir todos os graves e as gotas de água e aquela teclinha de piano que bate suavemente só para você sentir alguma coisinha naquela cena, do que assistir uma tela grande e, por exemplo, não ouvir o zumbi se aproximando do The Walking Dead porque o volume não estava alto o suficiente ou porque a qualidade do som da TV não é tão boa quanto um fone de ouvido. A imersão é diferente. Então, analisando todas essas variáveis e levando em consideração que se você pegar uma tela de notebook e colocar no seu colo, você tem a experiência de uma TV grande proporcionalmente. A TV tá grande, mas ela tá na parede. Você pegar a distância e comparar com a distância do notebook, você acaba tendo mais ou menos uma qualidade ali. Não sei se a palavra existe, mas enfim.
Equivalência,
isso. Muito obrigado. De tamanho, assim, proporcionalmente. Mas enfim, analisando assim a imersão, a experiência de imersão, eu acabo me sentindo melhor, eu acabo percebendo mais essa imersão quando eu estou usando um dispositivo pessoal, particular. Então, um notebook ou um tablet. Celular eu não faço isso, mas eu conheço quem faz, o Rafa, ex aqui, editor do TB, fazia muito isso na Tecno House, eu não sei como ele conseguia, mas ele assistia no iPod Touch de 3,5 polegadas. O primeiro iPod Touch lá que ele tinha, ele assistia seriado no iPod Touch, eu não sei como.
É, ele assistia, ele tinha um plano de dados grande, porque ele assistia Netflix, tipo, no metrô. Eu não consigo assistir vídeos quando eu tô, sei lá, em deslocamento, por exemplo. Eu consigo ouvir podcast, música, mas assistir alguma coisa, não.
É, eu nunca tentei, falar a verdade. Mas,
eu
enfim.
Não consigo.
É, eu analiso essa parte da imersão, sabe? E eu acho que, pra mim, faz muito mais sentido. Às vezes eu tô no meu quarto, no escuro, na cama tal, e notebook e ótimo fone de ouvido, e pra mim faz muito mais sentido do que sentar no sofá, ligar a TV e tal. Eu tô pensando em investir agora também em um sistema surround pra colocar lá junto com a TV, quando eu comprar a TV. E aí eu acho que a experiência vai melhorar nesse sentido de imersão, mas Ainda assim, eu não acho que vai ser igual, porque primeiro eu moro num apartamento. Então, isso já deixa meio implícito que você não pode ouvir nada muito alto. Segundo, eu tenho uma rotina ao contrário das pessoas normais. Eu trabalho até de madrugada e eu durmo até meio-dia. Então, às 5 da manhã, 5 e meia, eu tô indo dormir. Isso significa que eu vou consumir esse conteúdo depois da meia-noite. Então, não é o melhor horário durante a semana pra você ligar um surround e tentar assistir qualquer que seja, né, o filme, o seriado, num sistema de som potente, né? Então, eu também já ligaria e ficaria preocupado com o vizinho, se tá ouvindo barulho, se tá fazendo barulho, etc. Enfim, acho que esses são só alguns motivos, né, pelo qual, pra mim, faz mais sentido o dispositivo pessoal. Eu acho que o dispositivo grande, ele acaba dependendo mais de certos fatores, assim. Como, por exemplo, esse da vizinhança e ter um som bom, etc.
Eu acho que tem bastante lógica isso que você falou. Mas aí a gente entra naquela coisa de cada caso é um caso, né?
Sim,
é. Eu, no caso de, por exemplo, tô, sei lá, vou dormir, tá mó frio, tô com preguiça de ligar a televisão, vou assistir um filme na cama ali, mas com o notebook no meu colo. No meu caso, se eu deixar a tela muito próxima, incomoda um pouco. Eu fico com os olhos irritados, né? Uhum. Então, fica ardendo e tal, como se fosse olho seco. Acho que é uma experiência que todo mundo já conhece. Sim. Com tablet também acontece isso, só com menos frequência. É óbvio que você regulando ali o brilho dá uma aliviada, mas assim, eu procuro evitar justamente por essa questão. Mas aí, nessa parte que você falou do som, eu concordo totalmente, porque quando você, sei lá, de repente, sei lá, sua TV estragou e você, enquanto arruma ela, você tá assistindo o filme no tablet, ou mesmo no celular, apesar da tela ser minúscula, mas você tá lá assistindo pra não ficar sem assistir nada. E aí você usa o fone de ouvido, você percebe sim que a coisa é bem diferente, assim, sabe? Você consegue, por exemplo, ter um disparo, você consegue perceber da onde vem o disparo, sabe? Uma experiência bem diferente mesmo.
Sim.
E aí, pra você ter isso na sua sala, você tem que realmente colocar umas caixas de som legais e tal. Mas aí, enfim, vai depender do que você falou. Você tem a questão do horário, você não vai querer incomodar seus vizinhos, de repente você tem alguma limitação física, que o espaço é pequeno, então a experiência não vai ser tão legal do que se você tivesse uma sala grande, enfim.
Ou você tem um Gandalf na sua casa, que potencialmente pode destruir o seu som, né?
Pois é. Mas aí, no meu caso, eu acabo apelando pra TV sempre que possível, justamente porque, como a distância é maior, assim, deve ter uns 2, 3 metros, assim, olhando agora, que eu tô bem do lado da TV aqui, dá uns 2 metros, e aí fica mais confortável pra assistir.
Uhum. É, então, mas o que eu digo é a proporção, né? O notebook eu não assisto com ele colado na cara, é uma distância, tipo assim, de trabalho.
Sim,
mesmo.
Acho que deve dar uns, olhando aqui, deve dar uns, sei lá, dá uns 40 centímetros, assim, uma certa folga até, é um espaço bom. Mas pra mim já é o suficiente pra causar irritação, né?
É, entendi.
Você não é pai!
Falando do setup boxes, o que vocês acham do que a gente tem hoje? Porque eu puxei todo esse assunto sobre o dispositivo pessoal e tal, porque a partir disso eu fico pensando que pra muita gente tá começando a ser isso, ou já é isso, né? Da tela grande acabar não ser a melhor opção e tal. Porque eu fico pensando, e aí, pra que serve então a tela grande, né? É lógico que tem usos específicos, por exemplo, quando você se reúne pra ver filme com a galera, ou quando você joga videogame, tem coisas que não dá pra fazer na tela pequena. Mas antigamente ela era tudo, e hoje em dia ela é só algumas coisas. E desse ponto de vista, qual seria a melhor configuração para se ter ali? O melhor software rodando? No que o software deveria focar? A Apple lançou o Apple TV agora e ela disse que acredita que o futuro da TV são apps. O que vocês acham disso? Vocês acham que realmente faz sentido você jogar um smartphone dentro da TV, sendo que a gente não tem a mesma possibilidade de interação com a TV como a gente tem no smartphone?
Eu acho que depende do que a Apple tá querendo dizer com apps, né? Eu acho que apps como Netflix, YouTube, fazem muito sentido numa set-top box ou numa smart TV. Agora, você não vai botar, sei lá, um Skype. Eu não entendi até agora exatamente a proposta de botar o Skype e uma câmera integrada na TV, na verdade. Porque não é uma coisa legal. Se você tá conversando, tipo, com uma pessoa, você não quer botar isso numa tela enorme pra todo mundo ver, a não ser que seja um caso muito específico, sei lá.
Sim.
Sei lá, uma família conversando com outra família. Enfim, mas não é uma coisa que acontece todo dia.
Um filho viajando, ou uma reunião de negócios.
É,
são uns específicos.
No...
tá. Ah, e também, além de apps, games, né? Games eu acho que faz sentido numa set-top box.
Sim.
Não integrado na TV, mas em um dispositivo separado.
É, eu achei um pouco esquisito isso sobre o futuro da TV são apps. Porque você vê nos vídeos de preview aí da nova Apple TV, e tem um aplicativo do Airbnb. Por que eu vou querer escolher isso na televisão?
É,
isso. O que eu vou escolher, né? Memoradia na televisão? A televisão não é pra isso.
Assim, vale pontuar uma coisa. O iPhone. O iPhone tem um sistema que se chama iOS. O MacBook, iMacs, MacBook Pro, etc., tem um sistema que é o OS 10. Então você perceba que quando você dá um nome para o sistema, você está dizendo, bom, precisamos chamar esse software de algum nome, porque a partir de agora vamos ter milhares de desenvolvedores se dedicando a isso, e eles precisam diferenciar o que roda nesse dispositivo do que roda em outro dispositivo. E é por isso que a Apple nomeou o Apple TV, o sistema do Apple TV, não é tipo, ah, roda iOS, ah, tem o Core do OS 10. Não, Apple TV tem o TV OS. Então, ela realmente está tratando o Apple TV como um mini PCzinho ali. E vamos lá, galera. Vamos desenvolver aplicativos, vamos desenvolver games. Mas aplicativo pra quê, né? Pra Airbnb? Vamos pedir um táxi pela TV? Vamos abrir o Uber e pedir um Uber?
Me lembrou muito isso quando eu vi vários aplicativos inúteis nas demonstrações. Me lembrou sobre aplicativos de Smart TV, assim. Tem aplicativo do Ig Notícias que você lê notícias na tela da televisão, não é nenhum vídeo nem nada. Aí tem um aplicativo de recarga de crédito da TIM.
Sim!
Nossa. Por que eu vou querer fazer isso numa televisão, sendo que a entrada de dados é muito mais fácil e mais rápida?
Sim.
Num celular, num tablet ou num computador?
Uhum.
Eu acho que o maior problema hoje da televisão é que ela tá tentando ser o que ela não é. A televisão hoje, na minha concepção, ela é mais uma espécie de provedor de conteúdo do que alguma forma de interação. E um dos maiores problemas, não necessariamente relacionados a isso, que eu vejo hoje na televisão, é que tudo é pouco integrado. Você tem que mexer em várias coisas para você fazer o que você quer. Você tem que ficar mudando de input toda hora para você poder jogar um videogame, e aí quando você quer voltar para a televisão, você tem que mudar de input de novo. E isso devia ser tudo de uma forma mais automatizada. O que vocês acham disso?
Há uma concepção estabelecida ultimamente que a TV é uma tela mais para realizar todo tipo de tarefa que um smartphone já realiza. Assistir vídeos, rodar aplicativos e etc. Mas, para mim, emular as funções do iPhone na TV não faz muito sentido, porque, na minha opinião, uma melhor experiência viria de uma integração mais sofisticada entre esses dispositivos e a TV, porque, de certa forma, há alguns contextos em que faz sentido você fazer uso da tela maior para realizar alguma tarefa que você realiza no smartphone, por exemplo. Às vezes você tem uma série de fotos no seu smartphone e quer compartilhar ela com a sua família, então, nesse caso, a TV faria mais sentido, porque ela permitiria uma experiência mais social. E isso acontece com alguns outros aplicativos, até música, por exemplo. Se você for ver, o smartphone, ele é muito mais apropriado para fazer o gerenciamento de suas playlists, seu catálogo de músicas, porque geralmente são muitas informações a ser lidadas. E a TV, ela não tem uma ferramenta de interação sofisticada o suficiente para lidar com esse fluxo enorme de informações e de elementos para se interagir. Então, eu acredito que melhor seria uma integração mais sofisticada entre smartphone e TV. De forma, por exemplo, que você está assistindo um vídeo no seu smartphone ou acabou de escolher um no YouTube, por exemplo, e quer transferir ele para a TV. Você não teria necessariamente que pegar o controle da TV, ligar ela para ir acionar, por exemplo, um recurso como AirPlay e transferir esse vídeo para a TV. A integração entre os dois permitiria que você simplesmente acionasse o AirPlay e a TV reconhecesse essa conexão e exibisse o conteúdo do seu smartphone ali. Então, na minha opinião, essa seria um recurso muito mais interessante do que oferecer todos esses aplicativos nativamente.
É, esse problema, em parte, está sendo resolvido. O Chromecast mesmo já tem suporte a HDMI e CEC, e a Apple TV nova também trouxe isso. Então, mesmo com a televisão desligada, você consegue ligar a televisão pelo próprio aplicativo do YouTube, por exemplo.
Sim, isso seria bastante interessante.
Isso é uma coisa que... é uma tecnologia que as pessoas subestimavam há muito tempo atrás, mas quando você vê funcionando, faz todo sentido e é tão básico que a gente fica questionando por que isso não foi utilizado antigamente.
Sim, o que eu não entendo muito bem é porque com esse recurso existente, ainda investir em aplicativos nativos. Isso pra mim não faz tanto sentido.
É, outra coisa que eu fiquei na dúvida foi como a gente faz quando você tem o mesmo aplicativo em diferentes dispositivos. Por exemplo, no caso de um game, você tem usuários de iPhone que também tem o iPad, você compra o game no iPhone e aí você tem que comprar o game no iPad, que geralmente é um pouco mais caro, porque a tela é maior, né, e a interface é mais trabalhada, etc. E aí você for entrar no TV, na TV OS, você vai ter que comprar o aplicativo pela terceira vez, é isso?
Então, não necessariamente, pelo menos em relação à Apple TV, esse conceito de ter que comprar aplicativos separados para iPad e para iPhone é uma coisa que é muito raro hoje em dia. Isso ficou lá para 2012, 2013. Hoje os aplicativos são muito mais unificados, assim, com versões diferentes para cada dispositivo, mas é o mesmo aplicativo, a mesma compra.
Acabou aqueles, não sei o que lá, HD, né?
É
um aplicativo universal, assim.
E a Apple mesmo, durante a keynote de apresentação, ela falou, vocês poderão desenvolver aplicativos, o mesmo aplicativo para iPad, para iPhone e para o tvOS. Então, na mesma compra, você já abrange os três diferentes dispositivos.
Ah, tá. Entendi.
Lembrando que o tvOS, ele é baseado no iOS, né? Então, é mais ou menos o que a Microsoft está fazendo com o Windows, né?
Sim.
É tudo muito mais unificado, integrado a experiência.
Uhum.
E uma coisa também que eu achei um grande acerto também dessa nova Apple TV é que ela integra conteúdos de diferentes serviços numa mesma interface. Então você procura, por exemplo, eu quero assistir Kingsman Serviço Secreto. Então eu vou lá, utilizo a busca, no caso é pela Siri, no controle remoto, né? Eu falo o que eu quero assistir, e aí ela mesma já me fala que esse filme está disponível no Netflix, está disponível no Hulu, eu posso comprar ele no iTunes. Então eu escolho qual canal que esse conteúdo virá. E isso é uma coisa que também estamos precisando, porque hoje em dia a gente tem YouTube, Spotify, Apple Music, Netflix e milhões de outros serviços, e a gente ter que procurar cada coisa em um serviço diferente é um pouco complicado.
É.
Eu achei esse recurso também bastante interessante, mas para mim ele soa muito mais como uma forma de contornar uma deficiência, porque ele mesmo impõe essa segregação de conteúdos dentro de diferentes aplicativos. Então, por mais que seja bastante interessante essa unificação que a Siri faz de busca de conteúdo, ainda assim, existe um problema ali que é de conteúdos sendo apresentados dentro de diversos aplicativos diferentes. O que não é tão diferente do que a gente tem hoje na TV por assinatura, onde os conteúdos ficam, de certa forma, escondidos dentro de diversos canais diferentes.
Mas aí a gente também entra no mérito dos produtores de conteúdo.
Sim.
Infelizmente, a gente não vai ter nunca na vida, a não ser que algum milagre aconteça, mas no que a gente vive hoje, eu jamais imagino ver todos os conteúdos disponíveis em uma plataforma só.
Eu não acho que isso seria tão impossível assim, mas com certeza requer bastante negociação com os distribuidores de conteúdo, porque é uma mudança um tanto quanto drástica do padrão que existe hoje. Uma das coisas que eu fiquei bastante decepcionado com esse lançamento da Apple TV foi porque a Apple tem também potencial criativo de desenvolver um produto mais unificado, mas ela também tem bastante poder de negociação com esses distribuidores de conteúdo, porque ela já tem um relacionamento, de certa forma, com eles há muito tempo, porque o iTunes já oferece filmes e séries há bastante tempo. Então, além do tamanho da empresa, né, e a capacidade dela de tornar massivo um produto relacionado à TV. Então, eu fiquei um pouco decepcionado quanto a isso também.
É, mas aí eu acredito que a Apple realmente tem esse poder de negociação. Mas aí entra no mérito de que nem todo mundo está disposto a pagar por conteúdo. Porque você vai comprar uma série no iTunes, é caríssimo.
Você não é pai!
Mas peraí, vamos tentar reimaginar a coisa de um ponto de vista onde a gente não precisa mudar tanto os contratos e o jurídico e mudar apenas o software. Eu tava falando, não sei se foi com o Riga, enfim, que eu já sinto há algum tempo, por tudo isso que a gente já conversou até agora, que a TV precisa ser reinventada. E eu tinha essa esperança de que se alguma empresa fosse fazer isso no mercado, se alguma empresa tem capacidade criativa para fazer isso no mercado, acho que a Apple estaria em primeiro lugar. Historicamente, pelo menos, não sei se hoje, mas historicamente a Apple tem esse perfil. E é por isso que eu fiquei um pouco decepcionado quando a Apple chegou e falou assim, como se fosse a maior sacada do mundo, a coisa mais genial que eles já pensaram, eles chegaram e falaram, o Tim Cook falou, nós acreditamos que o futuro da TV são aplicativos. Foi uma mega brochada pra mim ver isso no Keynote, porque eu falei assim, sério, eu não tava esperando iPhone, eu não tava esperando iPad Pro, Apple Pencil, sei lá, eu não tava esperando nada disso, eu tava esperando o Apple TV, que é um lançamento pequeno, se você for ver, perto de iPhone, principalmente, e ou daquele puta iPad Pro que lançaram. E ele chega e joga esse balde de água fria na minha cabeça, que é, olha, vamos transformar o Apple TV em um Fire TV da Amazon, ou qualquer outro dispositivo que já está no mercado e já faz isso, e não é novidade alguma, né, você colocar app, se você for ver o funcionamento do Apple TV anterior, já era de app, só não tinha uma App Store, mas já eram apps segregadas ali entre Crackle, YouTube, Flickr, Netflix e vários outros aplicativos. Essa questão do conteúdo, eu acho que é o ponto central da questão aqui, porque, vou até citar, se me permite, Renan, o seu projeto. O Renan organizou isso de uma forma que eu achei interessante, que a interface focava não nos provedores, e sim nos conteúdos. Então você seleciona ali mais ou menos o que você quer ter sendo oferecido para você na sua TV mensalmente, e na sua interface de televisão, não interfaces customizadas dos provedores, uma coisa padronizada da televisão, vai marcando ali, ó, o seu valor que você vai pagar mensalmente, ó. Você adicionou HBO Go, você adicionou isso, blá, 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 Paramount, Warner, e vai montando ali o mensal que você vai gastar, e, sei lá, Apple gerencia a carteira lá e distribui entre os fornecedores, etc. Enfim, isso é uma coisa um pouco mais utópica, porque exige acordos com operadoras e provedores de conteúdo. Realmente entendo que isso é mais complicado, mas eu acho que assim, a Apple, ela pisou na beirada com essa ideia da Siri, de ter um assistente que você fala assim, hey, me mostra tal filme, e aí a Siri mostra o filme e fala assim, olha, tem no Netflix, tem nesse aqui, tem nesse aqui, tem nesse aqui. Ok, isso é um primeiro passo, mas imagine se fosse o contrário, imagine se você entra na TV e ela te mostra como se fosse o Popcorn Time, por exemplo. Olha, aqui está uma lista de filmes que você pode assistir, aqui está uma lista de seriados, ou você clica aqui nesse campo, sei lá, clica no campo não, eu tô pensando em computador, mas ou você diga o nome do filme que você quer assistir e a gente encontra pra você. E aí, nos filmes você vai vendo a opção, olha, esse filme aqui você quer assistir? Quero. Então, você tem que pagar tanto. Ou esse filme você quer assistir? Não, então você pode, porque é Netflix, já tá no
Mas filme, a Apple TV faz exatamente isso.
Mas você tem que fazer a não. busca pelo filme.
É, ele não mostra... Isso eu não sei, não, porque eu nunca mexi, mas eu imagino que ele não mostra tudo, assim, disponível.
Não, não mostra. É isso que eu tô dizendo é o seguinte, em vez de focar nos apps, é uma mudança sutil isso que eu tô falando.
Uhum.
Em vez de focar nos apps, focar no conteúdo.
Uhum.
Em vez de você ligar a TV e ver aplicativos, e escolher o aplicativo, ou, sei lá, falar na Siri, me dê tal filme, você liga a TV e vê filmes e séries. E aí a TV gerencia da onde aquilo vem.
Mas aqui, eu realmente acho que ela faz isso. Eu não tenho completamente certeza, mas eu acho que ela faz isso sim.
Eu acho que o que ela faz é simplesmente... Ela oferece isso simplesmente quando você faz a busca.
É, foi o que eu entendi
caso contrário,
dos vídeos.
Caso contrário, os conteúdos ficam todos dentro de apps mesmo.
Então, pelo que eu entendi, não tem uma lista de todo o conteúdo geral, de todos os serviços, até porque, se você pensar, imagina que, sei lá, mostre todos os filmes possíveis que se encaixam em você. Sei lá, tem só no Netflix. Não faz muito sentido pra Apple, porque a Apple tem iTunes Store, a Apple precisa vender o conteúdo dela, né? Então ela tem que priorizar o conteúdo dela. Então, é claro que esse tipo de integração mais profunda com todos os serviços é uma coisa que a gente ainda tá pra ver, né?
É, faz sentido.
Mas é claro que no futuro, no novo tvOS, possa ter. É que, na verdade, ninguém nunca mexeu na tvOS, até porque Apple TV ainda não foi lançada, né? Mas seria muito legal realmente se tivesse esse tipo de integração.
Eu acho que a questão é apenas assim, o foco que se dá ao aparelho. A sensação que me fica com todos esses dispositivos existentes, não só Apple TV, para não falar que estou pegando o pé, né? É exatamente isso que a gente comentou. A gente não sabe o que a gente está fazendo com a TV. A TV já não é o que ela era e a gente está tentando alterar ela, está tentando deixar ela inteligente. Então tem a Smart TV e o Setup Box e tal. E o foco está sendo muito os aplicativos. Só que quando você pensa em aplicativos, você vem junto com a palavra, já vem interação. Você precisa interagir, né? E o foco da TV não é ser bem isso, né? O foco da TV seria consumo e não interação. Interação mínima. Por isso que o AirPlay é uma coisa que faz muito sentido para filmes e jogos e tudo mais, porque você tá com um negócio rodando na sua mão, no celular ou no tablet, então você arrasta o dedo, sei lá, numa interface Z futurística, você arrasta o dedo e joga a imagem para a tela da TV e a TV tá ali, tá rodando o que tava no seu smartphone. Você quer compartilhar um filme com a família em uma reunião familiar, um trailer de um filme que lançou na semana e alguém não viu ainda, você joga na TV e a família inteira vê, sei lá, o trailer do novo Star Wars e todo mundo curte e tal. Mas realmente como um assistente, né? A Siri faz todo sentido de estar ali, assistente de voz e tal, mas deveria ser uma coisa preparada para o consumo e não preparada para o manuseio, né? Vamos dizer assim, do software. Você cai até no outro problema, né? De você abrir a TV e você não saber o que você faz, você fica mexendo ali. Ah, que legal, vou entrar nesse aplicativo, vou entrar naquele outro aplicativo. E a hora que você vê, você já perdeu meia hora, uma hora brincando de aplicativos e não sentando e assistindo um documentário, assistindo um filme, assistindo uma série e tal.
Cara, esse é o maior problema quando você entra na página inicial do Netflix e tem uma centena de filmes, e você não sabe o que você quer assistir, você perde tanto tempo tentando procurar alguma coisa que te interesse, que você desiste, né? Ah, bota na porra da Globo que tá ótimo.
É, então, e aí você pensa, ah, tudo bem, a Apple precisa vender o iTunes, faz sentido, mas eu tô esperando a Apple lançar também um serviço de streaming de vídeo, porque, né, fez isso com o áudio, o futuro é vídeo também, é streaming, então é capaz que faça com vídeo. Mas enfim, tem que vender o iTunes, ok, mas pensando por esse ponto de vista, ela nem colocaria mais nada na TV, né? O Netflix tá ali, né? Então...
Ah, mas eu acho que chegou num ponto que você não tem como ignorar a Netflix, né? Se não tiver, não tem jeito.
Ninguém compra o produto.
É.
Sim, mas olha, vamos pensar. Por que que ainda existe a iTunes pra vídeo? Porque ela se diferencia oferecendo lançamentos. É um conteúdo que não tem no Netflix. É uma coisa que você vai entrar pra ver o super lançamento que ainda não chegou. Vamos dizer assim, que saiu no cinema, só contando essa ordem aqui. Saiu no cinema, saiu no iTunes e muito depois de sair no Netflix, né? É demorado pra chegar no Netflix. Então, você iniciando a tela com os destaques da iTunes chamaria mais atenção, porque são lançamentos, do que os destaques do Netflix, que os lançamentos são mais as produções próprias, né? Por exemplo, Narcos agora, que é super legal, eu tô assistindo também, e seria um destaque de série pra Netflix. Ou você poderia, por exemplo, se você não quer fazer nada disso, e aí eu já vou falar uma coisa que não sei se existe em outro dispositivo, eu acredito que não, ou em qualquer dispositivo, que é ter uma forma de você fazer um favoritos universal. Que daí já é também uma forma de você dar o foco principal do dispositivo ao conteúdo e não aos apps. Então vamos supor, você entra na Netflix, favorita um monte de coisa, você adiciona na sua lista, aí você entra no Hulu, no HBO Go e na iTunes também, e você vai favoritando ali o que você quer ver, tal, tal, e chega no momento que você abre a sua TV e ela te mostra, olha aqui, qual você quer assistir agora? E você já fala, a própria Siri pode te atender, olá, Mobilon, tudo bem? Como você está bonito hoje? Qual filme você quer assistir? E aí você escolhe o filme que você quer assistir, entendeu? Enfim, não faz sentido apps na TV desse jeito.
Esse ponto que você falou, eu acho que seria interessante até para ter sugestões de conteúdo, porque, no caso, a aplicação pode analisar aquilo que você favoritou e, de repente, você está procurando alguma coisa nova e ela consegue te sugerir isso analisando o que você já assistiu, o que está favoritado, né? Então, se você tivesse realmente alguma coisa que contextualizasse os seus gostos, porque entra bem nisso que o Riga falou, né? Às vezes você entra... Eu acho que todo mundo já passou por isso. Você entra na Netflix, lá tem tanta opção que você não sabe escolher.
Sim.
E aí você acaba desistindo e vai ligar a Globo. É até engraçado, porque eu acho que eu vi no BuzzFeed, naquelas listas que eles fazem lá, alguém falando assim, que a Netflix parece uma locadora de vídeos, de fato, porque eu lembro bem que acontecia isso muito, de eu ir na locadora, os principais lançamentos já estavam alugados, então isso é o fator que vai pesar, no caso da locadora, mas chegava lá e você ficava entrando nos corredores lá, olhando a sessão de dramas, de comédia, de terror, e não achava nada que é legal, aí você olhava pra pessoa que tava do lado, a pessoa do lado também perdida, no final das contas você tinha que, às vezes, perguntar pro pessoal que era da locadora mesmo alguma sugestão. Quantas vezes eu não fiz isso, né? De chegar lá no dono e falei, aí, o que tem de interessante? Se você tem um serviço que consegue te pegar isso, sabe? De certa forma, porque assim, você tem um lado bom é que você tem tanta variedade de conteúdo que você é pouco provável que você fique entediado, você não vai ficar aquela coisa repetitiva, sabe, de ter pouco conteúdo e vai ficar vendo 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Uhum. Mas por outro lado, esse universo de opções te deixa cansado, porque você tem que ficar analisando as opções e aí você teme que de repente aquela escolha não é apropriada para aquele momento e aí você acaba indo para, quer dizer, você sempre escolher é sempre difícil, né? Sim. Então, isso cansa. E aí, quando cansa, você vai... Enfim, a sua experiência já tá frustrada e você vai, sei lá, fazer outra coisa. Você vai ligar a Globo mesmo.
É, um seriado que você já tá acostumado. Pra mim, o seriado é Friends. Friends é o que eu uso quando eu não quero me frustrar com escolhas ruins. Eu falo, hoje eu tô cansado.
Pois é.
Vou ver Friends mesmo.
E talvez essa é uma das maiores vantagens da TV. De verdade, a TV por assinatura ou mesmo a TV aberta. Que você não pode escolher muito. Você simplesmente coloca no que tá lá, eles decidem pra você. Uhum. E tem hora que isso é ótimo.
É ótimo,
né? Você tem 20 minutos pra almoçar e você tá sozinho, você não quer fazer nada. Eu tenho certeza que se eu ligar a minha televisão por volta de 1 hora da tarde, na hora do meu almoço, vai estar passando algum episódio de South Park no Comedy Central. Então eu almoço todos os dias assistindo um South Park sem ter que nem escolher um episódio. Isso é ótimo.
Assim, se você for ver, o papel da TV é realmente transformar-nos em zumbis, né?
Uhum.
E não fazer a gente pensar. O papel da TV é justamente deixar a gente no modo automático. E assim, pensando não do lado filosófico, mas do lado prático, a gente precisa disso um pouquinho todos os dias. A gente tá cansado, tá estressado. Passivo. É, exato, exato. Uma ótima definição. A gente precisa sentar, desligar e... Ah, faz por mim aí e me entretenha. Exato. É passivo, muito bom. Não fica escolhendo, né?
Produtos e serviços atuais, eles têm impondo muito a tomada de decisão. O valor, por exemplo, da proatividade da TV convencional, como o Lucas mencionou, tem se perdido. E muitas vezes a única coisa que a gente quer quando liga a TV é ter algo para assistir e não ter que se frustrar tendo que escolher ainda um conteúdo para assistir.
Uhum.
Ontem eu tava comentando até com o Mobilon sobre os papéis que a TV às vezes toma. De, por exemplo, às vezes a gente tá à noite fazendo alguma outra atividade no computador e liga a TV simplesmente para ter uma companhia. Ou simplesmente, ou pelo menos a ilusão de ter uma companhia.
Uhum.
E algo como isso, um recurso que pra mim tá, às vezes é tão genial como esse, acaba se perdendo em serviços e produtos que impõem a escolha a todo tempo.
Sim, e a escolha, na verdade, é ótima, uma coisa muito boa, né? Não é isso que a gente tá falando.
A escolha é ótima, o problema é a imposição de sempre tomar uma decisão e estar sempre ativo, né? Quanto à busca por entretenimento.
E você pode fazer como eu faço também, deixar a sua lista de backup ali, vamos dizer assim, isso aqui é o que eu assisto quando eu não quero escolher. E Friends é ótimo pra isso, porque ele tem exatamente 22 minutos e é exatamente o tempo de uma refeição, assim. Você termina e tem mais 5 minutinhos ali de descanso, beleza, bora trabalhar, bora fazer o que eu tenho que fazer, né? Então é por isso que eu acho tão bom. E é uma coisa, é um programa leve, é um seriado descontraído, então ele preenche muito bem esse propósito, assim.
Eu acho que nesse ponto é válido também te lembrar que ainda tem muita gente que não quer fazer escolha nenhuma, né? É o pessoal que chega em casa, já liga a TV na Globo, já sabendo que vai passar uma novela, que vai passar o telejornal e tal, e não quer se desviar disso. Seja porque tá acostumado, seja porque realmente aquilo já entrou na rotina dela de uma forma que ela não quer mudar. É como se fosse uma, digamos assim, uma zona de conforto. Eu vejo isso muito, por exemplo, aqui no transporte público de São Paulo. Porque, cara, eu não sei se alguém já reparou nisso, aqui em São Paulo, É muito comum você ver gente, acho que até porque o sinal aqui de TV digital já tá pegando bem, mas é muito comum ver gente usando TV digital no ônibus, por exemplo. A pessoa pega lá o fone de ouvido, coloca lá e fica assistindo. E, nossa, eu cansei de ver isso. E, enfim, você pode pensar, de repente, sei lá, essa pessoa podia, sei lá, se dar o trabalho de baixar algum filme por torrent e passar pro celular, alguma coisa desse tipo, já que usar Netflix, pelo menos para a maioria das pessoas via rede 3G, 4G, ainda não é viável. Mas a pessoa podia se dar esse trabalho de baixar e passar pro celular e tal. Mas não, a pessoa prefere TV. Ela quer ver a novela dela, quer ver a sessão da tarde, quer ver o jornal. E isso faz parte da rotina dela. E eu acho que isso casa também com o que o Renan falou agora há pouco, né? De ter pessoas que usam a TV como uma forma de companhia. Aliás, por coincidência, acho que antes de ontem, uma vizinha me chamou aqui, uma vizinha de aposentada que mora sozinha, ela bateu aqui na minha porta desesperada porque tinha dado um problema na TV dela, de assinatura, e ela falou que ficou aflita porque justamente a TV é a companhia dela. E um aspecto interessante é que, assim, não basta só ligar a TV, tem que ser alguma coisa familiar. Então, se ela tá assistindo o Globo todo dia, beleza, aquilo é familiar pra ela, o SBT, sei lá. Mas aí se você coloca num canal diferente que ela não tá habituada, tipo, sei lá, ela não tá habituada a assistir TV Cultura, aí coloca na TV Cultura, aquilo vai incomodar ela, sabe? Não é aquela coisa familiar que dá rotina dela. Então tem muito isso também, tem vários aspectos que a gente tem que moldar no uso da televisão. A gente vê que, por exemplo, o Fantástico, aí acho que tem o quê? 30 anos de existência. Se não me engano, se não é o programa mais antigo da TV aberta, é um dos mais antigos.
Mas assim, é o do Silvio Santos.
Se bobear, acho que o mais antigo é a Praça Nossa, né? Que aquela coisa lá tá no ar, acho que nem existia TV, já tava no ar ainda. Acho que era a Praça da Alegria no início lá, que era o Manuel de Nóbrega. Mas enfim, o ponto é que você pega o Fantástico como exemplo, ele tá no ar há bastante tempo, mas a audiência dele de, sei lá, de 10, 15 anos pra trás, é bem diferente. Quando a internet ainda era uma coisa muito, muito sombria, né, de basicamente texto mesmo, que você tinha conexão discada, e hoje, apesar disso, de ter diminuído, tem muita gente que ainda se prende. Pra muita gente ainda ligar a televisão no domingo à tarde, por exemplo, e ver Faustão e na sequência o Fantástico, isso é um ritual, e é um ritual que se você extrai de repente da pessoa, ela estranha, né? Não que a pessoa vai morrer, vai ter depressão, não é nada disso, não tô dizendo isso, eu tô dizendo que aquilo meio que desloca um pouco a pessoa, e até ela se acostumar a um outro hábito, demora. E geralmente esse tipo de pessoa não tá disposta a ter essa coisa de escolher, sabe? De entrar numa Netflix e ficar escolhendo filme, seriado. Pra ela, aquilo é uma inconveniência. Uhum. Então, pra ela, o que faz sentido é realmente ter alguma coisa que ela sabe que vai estar lá. Pode falar, ah, mas isso deixa a pessoa alienada, não sei o quê. Bom, pode ser, mas aí já é outra discussão, né? O fato que aquilo é importante pra ela e ela não vai abrir mão disso.
É que, na verdade, a hora que você falou de alienada, eu pensei em timeline do Facebook, né? Que ela tem algoritmos que identificam o seu gosto e te colocam numa bolha. Nesse ponto...
É, mas a TV também tem isso.
Sim,
essa coisa, por exemplo, de você ligar no Datena lá. Uhum. E aí ele tem aqui todo aquele linguajar, né? E fica... Não, e repete a cena... Você pega a mesma notícia lá, ele repete a mesma cena várias vezes e tal. Cara, eu acho aquilo... Desculpa o linguajar, mas aquilo é uma tremenda merda, sabe? Um negócio ruim pra caramba. Mas, cara, querendo ou não, aquilo prende, sabe? Aquilo é uma fórmula que funciona. Uhum. Não pra todo mundo, mas pelo menos pro público-alvo deles... Eu acho que funciona tão bem que eles não fazem... Se você olhar bem, isso já acontece... Esses modelos que prendem, esses rituais que prendem a pessoa na TV, já é uma coisa bem antiga.
Sim, mas...
Você pega, por exemplo, sei lá, o Aqui Agora. O Aqui Agora, que é, sei lá, dos anos 90, já tinha essa coisa meio, sabe, de um linguajar pra prender a pessoa.
É, então, se você pegar em filmes também tem isso. Filme de ação, por exemplo... Eu vou falar pela minha família, até, porque quando eu morava em São Paulo, a família fica preocupada, pega estrada, e minha avó chegava pra mim com cada história, cara, tipo, o cara espirra spray ácido na janela do carro e derrete o vidro, e aí ele te mata e joga o seu corpo no canteiro e leva o seu carro. São umas coisas bizarras, sabe? Porque de tanto assistir Datena e essas paradas que fazem você ter a sensação de que o mundo tá caindo e tá acabando, e todo mundo vai morrer, e é o caos, sabe? A minha avó achava que o mundo é assim lá fora, então ficava aquele morrendo de medo de sair na rua, ainda é até hoje e tal, e eu fico preocupada quando você vai pra São Paulo, porque não pode parar no semáforo, não pode fazer, assim, tem certas situações que realmente é verdade, você tem que tomar cuidado e tal, sempre, mas não é assim também, né? E aí, fazendo um paralelo com o Netflix, o meu pai tá usando o Apple TV. Eu tenho um Apple TV, eu dei pra eles, né? Porque eu acabei, tô sem TV também. E eles estão usando muito o Netflix. Assinei o plano família, tá? Então, tem um aqui, tem um no meu irmão, tem um na minha irmã. Todo mundo acabou usando a minha conta. E meu pai gosta de filme policial, filme de ação. É Van Damme, as coisas mais escrachadas que esses atores famosos de ação já fizeram em Hollywood, tem no Netflix e meu pai assiste. E cara, é tão ofensivo quanto ver Domingo Legal. As coisas que acontecem nesses filmes, ele tava assistindo um esses dias com o Kevin Bacon, eu não sei o nome, mas é tipo assim, eu vou narrar a cena pra vocês entenderem. Tava o Kevin Bacon com o filho no carro, aí passou do lado deles dois carros e fechou eles e tal, e carros todos adesivados e violentos e ferozes, etc. E foram embora, e eles ficaram, nossa, que coisa, pra que isso, tal, tal, tal. E aquela dublagem maravilhosa, né? Nossa, filho, que coisa, por que isso, né? E aí pararam no posto o carro, e aí o filho dele todo feliz, ah, pai, obrigado, você deixar eu ir na faculdade... tal, que é que eu quero fazer, tal. É isso aí, filhão, vai lá, faz não sei o que lá. Ah, pai, me dá dinheiro, vou lá comprar um sorvete na loja de conveniência. Ah, vai lá, filhão, mas não demora, hein? Aí o filho dele entra na loja de conveniência, tá lá pegando aquela raspadinha que os americanos têm bastante imposto, né? Eles falam brain freeze, né? Que você toma e congela o cérebro. E esses dois carros chegam no posto e era um grupo de... sei lá como que você denomina aquela galera lá, véio. Todo mundo mascarado, vândalos e tatuados, e os caras entram no posto atirando em tudo porque quer, e aí o ritual de iniciação de um dos caras da gangue é matar o moleque. E a galera fala, vai, sua vez, é pra você fazer parte do grupo, mate o moleque. E o cara pega uma 12 e abre um buraco na barriga do moleque, e o pai olhando do lado de fora, tipo, não, meu filho, ah... Então, tipo assim, é uma tragédia gigantesca. E o meu pai assiste aquilo, eu falei, pai, para de assistir essas coisas, cara. Tipo, isso é lavagem cerebral, você vai ficar morrendo de medo do mundo, achando que o mundo é assim também. Sabe quando você tá dirigindo na estrada, tá todo mundo feliz e sorridente, e você acha que vai acontecer alguma coisa em qualquer momento? De tanto que isso acontece em filme? Então, isso é realmente um fato, é psicológico isso, né? Entra na cabeça. Mas enfim, só pra resumir, meu pai falou assim, mas não é assim que acontece na vida real, velho? Não, óbvio que não. Quando que você vê isso acontecendo? É muito raro, sabe? É alguém muito maluco da cabeça pra fazer isso. E o Netflix colocou meu pai nessa bolha de filmes exagerados de ação. Porque você entra na lista dele de sugestões, só tem isso, cara. Isso até me amedronta um pouco, sabe? Você vê que, pô, tem tanto documentário massa, tem tanta coisa legal no Netflix, tem tanta produção que é feita pensando na parte criativa e não em segurar a audiência, porque, né, é um serviço de streaming, não precisa disso. E a pessoa acaba também, por causa das sugestões de relacionados, ah, você curte filme de ação, então toma aqui os mais escrachados que temos na biblioteca e a pessoa fica naquele loop, sabe?
Sabe que isso às vezes acontece até comigo. Um tempo atrás eu me vi assistindo Silicon Valley, Hot and Catch Fire e Mr. Robot, que são três séries sobre tecnologia. Então, nesses últimos dias que eu acabei diversificando um pouco. Mas isso é comum com todos nós e às vezes a gente nem percebe muito isso. Não sei se às vezes isso é um reflexo de algum gosto pessoal ou às vezes a gente é naturalmente levado a consumir esse tipo de conteúdo por hábito.
É, acho que é um pouco daquela coisa que a gente falou, né? De não querer se surpreender negativamente com o conteúdo.
Isso.
Aí você vai no que é familiar. E aí quanto mais você consome o que é familiar, mais a inteligência te oferece o que você está consumindo. E aí está formada a bola de neve.
Você não é pai!
Acho que vale comentar também uma segunda coisa. A gente focou bastante na parte de conteúdo, filmes e séries. E a Apple... já era esperado há algum tempo que ela fosse fazer esse movimento de inserir games na Apple TV. De alguma forma, ainda não estava claro qual seria o poder de processamento, como a Apple enxerga um console, o Apple TV vai virar um console, ou vai ser só um Fire TV da vida, que é um processadorzinho de Android e vamos colocar alguns joguinhos rápidos na TV, né? Mas enfim, a Apple colocou games. O chip do Apple TV é o do iPhone 6, é isso, né?
Isso, é o A8.
Então, é um chip bom, é um chip atual, né?
Apesar muito de... bom, né?
É que o novo humilhou isso, né? 70% mais rápido.
Ah, não, mas isso sempre, né?
Ah, não,
mas... Na verdade, a Apple sempre divulga esses números. Ah, 70%. E na prática é menos, bem menos do que isso. Mas é, de fato, deve ter tido algum avanço muito bom, né?
Sim, ela fala que é 90% mais rápido a GPU e 70% CPU.
Não, é porque esses números são naquelas condições específicas de...
Sim,
ter...
sim. Não, mas assim, todos os anos...
Na CNTP dá isso.
Todos os anos são nas condições específicas. E eu tive a impressão de que nunca foi, assim, tão grande. Geralmente é o quê? 50% mais rápido? Umas coisas assim.
É, não passa disso.
É. Mas enfim.
Eu lembro de uma melhora significativa entre o A6 e o A7. Aí realmente o salto eu acho que foi bem grande, mas depois disso, ou muito antes também, não tanto.
O A7 foi o primeiro de 64 bits, né?
Isso.
Então, e bom, o Apple TV tem o chip A8, que é de 64 bits também. E é um chip preparado para rodar, bom, no momento, todos os jogos, né, da App Store para iOS. E a gente sabe que a plataforma da Apple de smartphones é sempre a primeira a receber os principais games, os principais aplicativos e tal. Então, nesse ponto, o tvOS já vai se beneficiar também de receber games. Como vocês enxergam essa entrada da Apple nos consoles? Não é bem um console, né? Em games, na
TV. É tipo
TV.
Isso, né? Ela tá brigando com a Nintendo, né? Eu tava pensando como é que a Nintendo vai ficar depois dessa, porque... É claro que o Apple TV não vai concorrer com o Xbox One, o PlayStation 4, até porque, enfim... Mas a Nintendo, ela era muito forte, na verdade, em jogos mais casuais, jogos mais simples, não gamers hardcores, né? E a Apple TV entra justamente nisso. E o iOS hoje é a melhor plataforma casual para jogar, é onde tudo acontece primeiro, todas as inovações chegam antes, então todas as novidades de jogos que você tem, muitas vezes exclusivo para iOS, e agora a Apple tá tentando levar isso para TV, e eu acho que tem muito potencial. Claro que a Apple TV ela ficou muito mais caro do que a versão anterior, né, justamente por causa desse hardware mais potente, de rodar aplicativos.
$149, né?
$149 até 199, né? 32,64. A geração anterior era $69. Então, É muito mais barato. Aqui no Brasil, a gente sabe que vai acabar concorrendo com o Xbox One, né? Porque bola e tal, enfim.
Nossa, nem lembro.
E a própria Apple TV já tá meio que preparada pra isso por causa daquele controle que eles fizeram boas melhorias. Eu não sei se vocês viram as imagens lá, mas tem uma foto de divulgação do controle remoto da Apple TV e tá preso no pulso do cara com um cordãozinho. Ah. Isso é muito controle do Wii.
É o Wii, é. Eles, que nem a gente estava conversando aqui pré-gravação, eles dão suporte a controles de terceiros. Então, se alguma empresa, se a Microsoft quiser fazer um controle de Xbox One para o Apple TV, ela pode fazer. Então,
nossa, do jeito que a Microsoft está agindo ultimamente, não duvido que isso aconteça.
Então, eu nunca daria esse exemplo, mas eu dei, né? É utópico, mas enfim, vamos falar porque a Microsoft está diferente.
E talvez alguém mesmo faça algum hack que consiga utilizar controle do Xbox One ou do PlayStation 4 na própria Apple TV, não
é porque
nada.
É Bluetooth, né, a conexão. É, então, sim. Dá pra usar no MacBook, precisa de um adaptador, mas o do PlayStation conecta nativamente com o MacBook, já fiz isso. Do PlayStation 4, já conectei do PlayStation 4 no meu MacBook. Mas, enfim, é realmente isso. Eu acho que o concordo com o Riga, o controle, do jeito que ela desenvolveu, eu acho que ele fala muito sobre... Que tipo de game a Apple espera na App Store? Então, é possível fazer games com gráficos legais e tal? Sim, em gráficos de dispositivos móveis é possível, mas não vai esperar games de console, né? Vamos dizer assim, de FPS, etc., com Apple TV.
Olha, mas dependendo da repercussão, dependendo de como as pessoas usarem, como os desenvolvedores produzirem os jogos, eu não duvido que a Apple aumente o nível nas próximas gerações.
Sim,
porque ela tem muito potencial em desenvolvimento de processadores. O Apple A8, o A8X principalmente, cada núcleo de Apple A8 é muito melhor do que qualquer outro processador para Android. A gente vê, e no conjunto também, é um processador muito bom, né? Então,
sim.
Inclusive nos gráficos, então a Apple consegue fazer, juntar esses melhores componentes possíveis.
Alteraria um pouco o mercado, porque o Apple TV hoje ele não é um produto com atualização anual, e ele está sendo lançado com um processador que já é do ano passado, então já é um processador que é capaz de rodar games de Wii, vamos dizer assim, são games de entretenimento familiar. pra galera jogar ali com bolas de golfe, né, Guitar Hero e coisas mais leves.
É, mas eles já mostraram lá na demonstração o Asphalt, né, que é um jogo de corrida com os gráficos bem, bem bacanas, né.
Bacanas pra dispositivo móvel, não chega a ser igual o Forza, por exemplo, né.
É porque no iOS a gente também tem aquelas... Não só no iOS, acho que no Android também, mas a gente tem aqueles jogos que apostam mais em gráficos, como Infinity Blade,
sim,
ou um Dead Trigger, né? Então, mesmo sendo um chip super pequenininho, que tenta economizar energia, né? Uhum. Dá pra fazer muita coisa.
É, não, então, é isso que eu tô falando. Dá, mas num patamar móvel. É uma coisa espetacular para um dispositivo móvel. Mas se você comparar com um console, com o que é feito em um console de verdade, perde bastante.
E esse é um ponto bastante interessante, porque eu tive a impressão que talvez a Apple esteja buscando oferecer, suprir a necessidade de jogadores casuais, mas oferecendo uma experiência bastante similar à que ela já oferece com o iPhone mais o AirPlay. Ela não está promovendo uma experiência de jogos muito superior ou diferente da que uma solução que ela já oferecia traz. Vocês não tiveram essa mesma impressão?
Sim, então é por isso que até eu perguntei agora há pouco sobre a questão de comprar aplicativos em diferentes plataformas. Porque hoje já era possível você fazer o streaming de um Fruit Ninja, por exemplo, na tela da TV. E qual que difere você comprar o Fruit Ninja direto na TV? Né? Qual que seria?
Qual a diferença de ter nativamente o aplicativo na Apple TV ou no seu smartphone?
É, entendeu?
E sem contar que a Apple nem chegou, obviamente, né, nem chegou a citar isso na Keynote, mas descobriu-se depois que o tvOS limita bastante o tamanho dos dados locais. Então o aplicativo, ele não pode, um binário, quando você baixa o aplicativo, ele não pode ocupar mais de 200 MB de espaço. Então,
nossa!
É, então eu acho que isso limita muito a qualidade dos gráficos.
Sim.
E se quiser baixar, se quiser ter mais recursos, tem que baixar sob demanda da internet.
Puta, qualquer game que você baixa com mais gráficos no iPhone tem 300, 400 mega fácil.
Fácil, fácil. Tem game com 1 giga.
É, então.
Assim, eu posso estar redondamente enganado, mas a impressão que eu tive é que agora, nessa fase inicial, a Apple casou com a ideia de jogos, mas apenas assim, pra ver se a ideia cola, sabe? Se tem algum potencial aí. Eu tô achando que realmente ela vai desenvolver esse segmento aí, mas nas próximas atualizações mesmo, assim. Na primeira olhada, assim, a impressão que eu tenho é que ela tá dando uns passos mais ousados, assim, mas ainda se mantendo um pouco reservada, sabe? Meio que no lance de, vamos ver se cola, né? Vamos ver se dá certo. Ou a gente experimenta e vê se a partir daqui a gente pode seguir por um outro caminho que tem mais chance de sucesso, enfim. Por enquanto eu achei, apesar de se ter uns conceitos bem interessantes e tal, eu ainda achei que foi algo tímido, sabe? Mas assim, talvez só uma impressão minha, não sei.
É, na questão de processamento, eu acho que não é nem só pelo Apple TV, por games. Eu tenho essa impressão de que em algum tempo a Apple vai virar uma chave aí na questão dos processadores, porque o iPad Pro me surpreendeu, pelo menos os números que eles apresentaram, né, no Keynote, e ele vem como um PC, né, não como um iPad mesmo, né, até porque ele faz um paralelo muito igual ao Surface da Microsoft, né.
Sim, ironicamente, a Microsoft foi lá apresentar o Office, o iPad Pro. Olha o que você pode fazer com esse dispositivo incrível aqui.
Exato, é. Então, falta quanto para a Apple pegar aquele processador e falar assim, não, agora ele está bom o suficiente para colocarmos nos MacBook Airs e transformarmos novamente a linguagem do OS X.
Eu não sei vocês, mas eu tenho, assim, 90% de certeza na minha cabeça que já existe um OS X compilado em ARM que está sendo testado em algum lugar lá em Cupertino. Porque a mudança do PowerPC para Intel não foi do nada, né? Desde, acho que o OS X 10.1 já tinha compilação para Intel. Uhum. E aí só no Tiger ou no Lion que mudou, né?
Uhum.
Que teve a mudança geral nos Macs.
Eu vejo isso não como uma forma de substituir o processador Intel, mas eu vejo como uma forma complementar. Até por questões de gestão de energia e e outras melhorias em desempenho, um processador ARM poderia muito bem desafogar o uso de alguns aplicativos básicos, tipo o aplicativo de e-mail, o Safari, coisas que todo mundo usa no cotidiano e que são mais eficientes em aplicativos ARM, mas eu dificilmente vejo a morte de um processador x86, x64 num notebook.
Cara, será? Porque, no final das contas, qualquer computador consegue emular outro computador, né? Então, não seria, acho que, um problema mudar de novo. Claro que, né, teria possibilidade e tal, mas dá pra fazer.
Dá pra fazer, sim.
E a Apple tem expertise no assunto.
É, eu acho que sim. Bom, vamos só tentar controlar aqui, porque a gente tá entrando num assunto que não tem nada a ver com o programa. É TV do futuro. Mas é interessante essa parte de processador, apenas para pontuar que, hoje, com TVs de 4K... Você também, e agora, né, games no setup boxes também, essa discussão de processador pode ser interessante, porque já estão sendo usados processadores dual core, quad core e processadores super potentes apenas para dar conta de rodar filmes, né, e aplicativos que fazem o streaming desse filme, decodificação e etc., na TV com tela grande e super resolução. Então é importante realmente pensar do lado mais técnico pra gente que é nerd e entender a parte de processamento dos dispositivos.
Você não é pai!
Bom, então é isso. A gente vai chegando aqui no final do episódio 29 do Tecnocast. E aí, ouvinte, como você acha que é a TV do futuro? Como ela deveria ser? Você acha que a gente está indo pelo caminho certo? Aplicativos, os setup boxes com controles de videogame. Enfim, manda aí pra gente as suas ideias. O nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net. Não esquece de dar like na gente, dar 5 estrelinhas na iTunes Store, no caso, né? Isso ajuda a gente a divulgar o programa também. E se você quiser conversar conosco nas redes sociais, eu sou em todas, @mobilon.
@PauloRiga. No Twitter, @ealecrim.
E eu, @LucasBraga, na maioria delas.
Deixa eu aproveitar também, Renan, se você quiser passar aí seus links, apresentar, não sei se tem um site com um portfólio, alguma coisa que você queira divulgar aí para os ouvintes do Tecnocast.
O meu site é renefeltre.com, para quem quiser explorar mais sobre o projeto. E o Twitter é @renefeltre.
Legal, e ele fez um post, lembrando, lá no Tecnoblog também, contando o projeto dele, tem vídeos, tem muitas imagens, está bem ilustrado, o link está aí no post do Tecnocast 29, para quem quiser, é só entrar lá, clicar e ver tudo. Então é isso, esse programa vai chegando ao fim e a gente se vê de novo, se ouve de novo, daqui 15 dias. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau.
Falou.
Falou.
Até mais. Tchau.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.